O que hoje?
Offload,
Eu ia
né?
perguntar, qual é a de hoje?
Ah, offload.
Offload.
Você acha que
Pra falar de.
pode acontecer qualquer coisa?
Sim. Pode acontecer qualquer coisa.
Moça, quer gravar com a gente? Posso deixar aberto aqui?
Eu tô de boa, vou ficar jogando aqui.
Quero socializar, não.
Se
Quero
quiser
jogar
interagir, tá aberto.
Não quero que vocês vão todos tomar no cu.
Seu chato.
O áudio está aberto, se quiser interagir.
Ok. Um, dois, três e.
Off mode.
Começando mais um off-mode! Presente, Talpita!
Eu não faço nem ideia do que vai ser dito, eu não faço nem ideia do que tem de e-mail, se é que tem alguma coisa pra gente ler, e eu não tenho ideia nenhuma do que nesse momento. Eu não sei nada!
Pra
não,
variar.
Pau aqui, tipo alborguete, ó.
Uhum. Presente, Bestal Chuvisco!
Também não sei nada, cara. Tô por fora.
Tá bom.
Mas é sempre assim, cara. Porra, cadê o site lá, o gerador de assunto, maluco?
O off-mode é o nosso dia de folga, né? O off-mode.
Mas mandaram pergunta pro Ash que eu vi.
Mandaram sim, tá aqui. Eu estou tentando abrir.
De qualquer forma, tem o nosso amigo Cecílio aí. Vamos acessar o
Cecília,
site.
Cecília.
Cecílio, que lembra?
Grande
Cecílio.
Cecílio Victor.
Cecílio Victor.
Cecílio Victor.
Victor. Tá sempre no nosso coração.
Cara, tem uma parada sobre Cecílio Victor que precisa ser dita, mas vamos lá.
Tá bom. Primeiro está Rafael Schmidt.
Esse foi um bom mês, né, cara? Dois off-modes em menos de um mês já.
É, isso aí, né? Por causa da E3 bagunçou o nosso meio de campo.
Ah, mesmo? Olha aí, tudo errado. Né?
É bem que eu tava achando estranho. Foi outro dia.
Foda-se, né?
Foda-se. Vamos brincar.
Quem é que tá contando?
Quem
tá se importando, cara? Quem é que se importa? Vamos lá
eu conto pra não escrever besteira na hora de fazer
aí,
lá.
Ó, é só o Paulo que se importa.
Ah, mas não bota mais número não, cara. Foda-se.
Essa merda na área. Esquece essa porra desse blog também. Sai botando essa merda em qualquer lugar e foda-se.
É isso aí. Bom, pra emprestar o nosso amigo Thiago Pereira.
E no off-mode pode acontecer qualquer coisa. Inclusive nada.
Qualquer coisa, inclusive nada. É isso aí.
Na verdade, nunca acontece nada e a gente sempre celebra isso.
É tipo Seinfeld, né, cara? O podcast
é tipo Seinfeld.
Cara, eu tô adorando as inserções fantasmas que o Thiago tá fazendo nos nossos vídeos, cara. Eu tô dando muitas risadas, cara.
Falando nisso, eu acabei de lançar aqui o vídeo.
Os encostos.
Nossa, procurem o Red. Procurem o
cara,
Red.
Sabe aquela galera que tinha calafrio quando viu o fantasma no Três Solteirões do Bebê?
Isso, é tipo.
Maluco,
é,
eu vou te falar, cara.
Ele tá trazendo isso de volta pra você.
Eu me arrepiei tal qual eu me arrepiei no Três Solteirões do Bebê quando eu vi aquela merda, aquela televisão. E porque eu não tinha reparado, o Chuvisco falou.
Não dá assim spoiler, não, cara. Não dá spoiler.
Aí,
não.
Olha lá. Aí, ai, caralho. Caralho.
Agora é o seguinte, você sabe que tem dois easter eggs, né?
Tem. O outro eu já tinha visto antes.
O outro já tinha visto.
Outra face.
Outra face.
Bom, eu sou Paulo Antunes, Chuvisco, feliz Canada Day pra você.
É verdade, né? Olha aí.
Feliz
150 anos de vida de Canadá.
Vocês estão bebendo cachaça aí?
Opa. Canada Day.
Canada
Day.
Canada
Day.
Canada Day. E o pior é a pronúncia, podia voltar, que ele foi todo cachaceiro, mas ele foi fazer o sotaque, né, a pronúncia. Aí eu chamei, canadense!
É, exatamente, é o que eu falei.
Sensacional, cara.
Pronto, dia do Canadá. E... está começando mais uma sessão de e-mails. Lembrando que nosso e-mail agora de mundo é @terceiraterra.com. Nós temos o nosso ESC, nosso apoia-se. Quer dizer, nosso ESC, nosso apoia. Nós também temos o nosso ESC, vou mandar sugestão pro Prof. Mojo. Mas nós temos o nosso apoia-se, nosso Patreon, que é para vocês mandarem suas contribuições para o God Mode, para a gente crescer como podcast e canal de YouTube. Olha que legal. Né, estamos quase lá atingindo a meta de voltar a fazer as lives. Já estamos fazendo streams de jogos jogos toda semana. Eu tentei um stream muito fracassado de Amnésia ontem. Foi uma merda. Eu fiquei preso numa parada, não consegui achar o puzzle. Eu tava mais preocupado em conversar com as pessoas do que prestar atenção na merda do jogo. Ou seja, eu não fui pra lugar nenhum naquela merda. Só tomei uma porra de um susto de verdade, que a porra do bicho tava no meu cangote só pra dar aquele bu e sumir, assim. Mas tudo bem. É, lembrando também que saiu o trailer aí da terceira temporada de Rick and Morty, vai estrear dia 30 de julho. E se todo mundo aqui, ouvinte do God Mode, é fã dessa meta, tem obrigação moral de prestigiar o trabalho do amiguinho, certo? Esse que vos fala.
Ah, eu vou fazer um pouquinho também, hein? Olha aí.
É isso aí, o Chuvisco vai chegar pra dar aquela ajuda. É. Né? Faltam exatamente 29 minutos de animação para terminar a terceira temporada pra gente.
Pô, em um mês, né?
E é, basicamente.
E 29 dias pra estrear.
Não, vai estrear o que já tá pronto.
Passando lá. Não, eu sei, pô. A gente vai começar a temporada.
Pois é isso aí.
Então, vamos fechar essa merda, maluco. Eu e Paulo agora.
Vamos embora. Vamos lá. Vou começar aqui com o e-mail do Jonas Straczynski. É foda, né?
É Jonas Skazinski. Você falou Straczynski.
Eu confundi com o criador lá do Babylon 5. Olha que legal. É, Jonas Skazinski. Olha que legal isso. Semana passada eu tava reclamando do calor daqui. Aí o Peter falou que eu devo ter... Tá com 400 quilos e tudo mais. Vamos explicar, né? A gente tava procurando casa nova, visitando casa, andando na rua. E o sol daqui é aquele sol tipo Teresópolis. Embora faça aquele ventinho frio, quando o sol sai, ele queima mais porque o clima é mais seco, sei lá, do que a umidade que é no Rio, por exemplo, assim. Então, mesmo que não esteja 40 graus, esteja 30, o sol parece que é mais forte. E a gente andou pra caralho e, obviamente, eu, gordo, do jeito que eu sempre fui, sinto esta merda, né? Então, obviamente, eu estava reclamando do calor. E depois, no domingo, que eu cheguei tarde em casa depois de ter visto outra casa, fui editar a porra do podcast e fui dormir 2 horas da manhã, né? Cansado pra caralho. E qual é a recompensa que eu ganho dos nossos ouvintes? Uma bela fotomontagem da minha cara, no Jabba the Hutt. Porque é isso que eu mereço mesmo.
Cara,
tem 2 horas da manhã pra entregar esse caralho. Não, eu sei que não, Jabba. Isso é algum gordo em computação gráfica aqui.
Eu não sei quem que é um gordo de unha comprida.
É estranho, parece um mojo, né? Unha comprida, gorda.
É. Assim,
um mojo lá do... Não sei que criatura é essa. Eu acho que isso é de alguma série ou filme que eu não tô me ligando agora.
Eu não sei.
É do Blade? Gordo.
Ah, cara, é do Blade.
Do Blade?
Acho que é do terceiro Blade. Alguma
coisa assim. Eu não lembro. Terceiro Blade. Um gordão. Talvez. Algum deles tinha um gordão.
É, tinha um gordão. É, eu acho que é do Blade mesmo. Obrigado por essa recompensa linda, né? Desse carinho, desse trabalho todo que eu tenho pra entregar essa bosta. Até esqueci de ler o e-mail, cara. Boa tarde, galera do God Mode, o primeiro e único podcast da Podosfera Brasileira. Podosfera Brasileira, é isso aí. Estou de passagem, pois após ouvir o Drops dessa semana e ouvir 2 comentários sobre o Paulo ter engordado no Canadá, devo confessar o que passou pela minha cabeça. Parabéns pela sua cabeça. Segue anexo a imaginada situação atual do nosso querido host. Abraços. Obrigado, Jonas. Obrigado pela recompensa. Fala, alguém leu o próximo.
São os fãs, olha aí. São os fãs. Presente de fãs.
Deixa eu ver aqui então do Bernardo Companhone. Caros integrantes do meu podcast favorito, contribuam no Patreon e no Apoia-se, um mecenas da atividade de vocês.
Nunca porra, parabéns.
Bem, cara,
é
isso aí.
Nunca me manifestei publicamente, mas tive uma ideia agora do que vocês podem gostar. Seria uma série de vaquinhas dedicadas para cada atividade. Tipo um Apoia-se dedicado para cada item, que termina quando arrecada tudo, não seria um pagamento mensal. Se não arrecadar até o prazo X, devolve o dinheiro pra quem colocou grana lá. Exemplo, vaquinha pra comprar Genital Joystick pra todos os membros do Godman. Porra, aí esmola, né? Genital Joystick é sacanagem.
Já foi.
R$5, mano, produção de Steam. Com compromisso de fazerem no mínimo 2 lives com todos jogando junto. Seria tipo uma vaquinha não mensal com propósito único mesmo. Tipo, R$150 vaquinha. Chegando a meta de 150, fecha a vaquinha e usa 150 pra comprar o jogo e já
faz. Eu quero R$150 pra comprar Genital Joystick. Eu vou comprar Genital Joystick.
Vou comprar 50 cópias de Genital Joystick.
Sair distribuindo piroca pra galera.
Pô, nada mal, é um bom uso do dinheiro. É, aí, aqui, segundo. Vaquinha pra comprar um PlayStation VR com Resident Evil 7 pro Pita, com o compromisso de jogar o jogo transmitido até o final.
Ele porra. Saiu de um jogo de 5 reais pra uma peça de hardware. Eu não sei quanto é que tá no Brasil. Aqui tá 500 e poucos dólares.
Puxa, cara, no Brasil deve ser muito caro, sabe?
Entendeu?
Ah, é mais quase caro que o videogame.
Que é. Deve ser o quê? Quase 3 contas aqui.
É. Sei lá. Procurando boa dica lá, ver quanto é que tá.
Pera, eu tava, terceiro. Vaquinha pra comprar um Switch pro Paulo com o compromisso dele fazer review de todos os jogos que comprar depois de jogar transmitindo. Aí dá ideia, vaquinha pra pequenos jogos de jogos de PC pra jogar, fazer review desses jogos, blá, blá, blá. Aí essa ideia da vaquinha. Só que o lance do Apoia-se justamente a gente, essas coisas menores, a gente não precisa fazer isso. A gente porque o Apoia-se, ele tem as metas, mas vocês podem ver que os vídeos que a gente tá mandando e o conteúdo que a gente tá colocando lá, não tem nada a ver com as metas. A gente não falou de colocar cobertura da E3 ao vivo, a gente não falou dos unboxings, né? Mas tá tudo, cara, A gente faz isso tudo conforme a gente conseguir, sacou? Que é uma maneira também
mesmo,
da galera.
E mesmo não, a gente fazendo isso, que é uma coisa que muito canal faz, muita gente faz, já até aparece comentário de gente falando: vocês estão dando dinheiro pra esses milionários aí comprar videogame? Imagina se a gente pedir vaquinha pra comprar de um videogame pra pessoa, caralho. Nego vai mandar a gente tomar no cu na mesma hora, cara.
Mas não, a ideia é boa, mas acho que não.
Sim, tem que esperar, tipo assim, primeiro o Apoia-se tem que estabilizar, tá? Pra gente ter o conteúdo direitinho, constante lá, e aí a gente pensa, se tiver alguma piração aí de, pá, vamos ter que inteirar uma parada aí, a gente vê se vale a pena ou não, mas até lá, mano, ajudem o que vocês podem no Apoia-se, já ajuda pra caralho.
É. Acho que ninguém gosta tanto de ver o Pedro se cagando nesse ponto.
Ah, é, ele fecha aqui, né? Dessa forma, o público vota com o bolso no conteúdo que quer ver. Vocês fazem conteúdo a mais além do podcast, financiam compra de software e hardware. É, já faz isso, né? Imagino que vocês começam com vaquinhas pequenas, entregando conteúdo maneiro, o pessoal vai abrir mão e contribuir nas vaquinhas seguintes mais caras. Mas basicamente é o que o Apoia-se é. É basicamente isso. Não sei se o Patreon Apoia-se tem essa modalidade de vaquinha com um propósito único. É, tem o Kickstarter e o vaquinha, né? O vaquinha, se não me engano, ele não devolve, acho, dinheiro assim, não completar, ele vai só inteirando, acho.
É, ele pega a parcela dele e entrega, assim, sei lá.
Não, a ideia, tipo assim, a ideia vale quando, mais pra frente, quando a gente tiver realmente uma parada que vale a pena fazer uma vaquinha pra uma parada separada, bem isolada do que a gente já tá fazendo agora, sabe? A gente pensa, sabe, até lá, mano, ajuda, quem puder ajuda no Apoia-se, já tá, pô, ajuda pra caralho.
Eu aceito doações pessoais pra comprar um Switch tranquilamente. Não tô negando isso, não.
Tu não vai conseguir comprar porque tu não acha lugar nenhum.
Ah, mas se você chegar numa loja e falar, eu quero encomendar e não tem pressa, acho que vai, não rola.
Acho que não. Encomenda, acho que não.
Chegar daí é 2 meses.
Não, a hora que se eu deixar meu nomezinho lá e falar, eu quero comprar, a hora que aparecer, eles vão me avisar, eu vou lá e pego.
Vai ser, tipo assim, corre, aí vai todo mundo que fez a reserva lá e vai ter
gente. Talvez.
Meio do Marcel Mancebo, 20 anos, estudante de direito, estagiário, Camorim, Jacarepaguá. Ah, o cara lá da escola lá, né, do Santa Mônica. Fala, galera do God Mode. Esse e-mail é referente à leitura de meu último e-mail no episódio God Mode 288, E3 2017. E também sobre o episódio God Mode 289, Drops. Aí os números aí, Paulo, que a gente tá desumindo.
Isso aí. Então... Eu guardo, vocês que...
pois é. Então perdoe pelo texto gigante. Meu e-mail foi questionado os seguintes pontos. Número 1. Meu sobrenome é realmente Mancebo, então serei sempre jovem. 2. As nudez vazadas eram das...
As nudes? Nudes?
Nudes. Nudes, seu velho. Porra.
Ah, eu traduzi, ó. Tá certo, pô.
As nudez.
Que merda que eu falei.
As fotos peladas, é isso.
As nudes vazadas eram das colegas de classe. No caso em questão, um namorado vazou as fotos da menina no colégio e ela foi obrigada a trocar de escola. Olha que merda.
Caralho, que filho da puta.
Pois a situação situação de difamação foi tanta que foi impraticável ela continuar ali.
Primeiro 3, filho da puta do cara que vazou, segundo filho da puta da galera que foi sacanear a menina depois. Porra.
Provavelmente. 3, Pita, eu não estudei no colégio de Santa Mônica, mas todos os meus amigos e até meu sogro estudaram lá desde criança.
Ah, tá.
E sempre pelos colégios da Curicica, então ele não estudou no Santa Mônica. Durante o e-mail do último podcast, foi citado o grande mercadão de Jacarepaguá. Eu gostaria de indicar algumas trilhas sobre ele. Indicar algumas trilhas? Aquela estátua épica do jacaré malandro, que jacaré horroroso.
É, muito.
é muito feio. É símbolo personificado desse bairro. É, já não está mais ali. É. Pô, que vacilo, né? É. É tipo tirar, sei lá, a Estátua da Liberdade de Nova York. Né?
Não, Estátua da Liberdade do New York lá do baixo. É.
Minha mãe teve durante quase 2 anos uma loja no Mercadão. Eu estava lá na abertura e nunca vi tanta gente junta na minha vida. Parecia Ano Novo em Copacabana, versão fodida na merda. É, infelizmente, minha mãe e muitos outros lojistas foram obrigados a fechar as portas, pois o aluguel das mesmas era um absurdo e o movimento foi diminuindo conforme o tempo.
Eu tenho uma coisa pra confessar. Depois de velho, pelo menos, eu não tenho a lembrança de ter entrado naquele Mercadão. Parecia que... Eu sempre passei por ali de ônibus, de carros, mas parecia que tinha um campo de força entre a rua e aquele Mercadão. Eu não me lembro de ter passado por ali, de ter entrado naquele Mercadão. Eu não me lembro.
É porque
só que eu fiz quando eu era criança, sei lá.
É, aquele Mercadão, ele virou o Mercadão depois. Então botaram aquele Jacaré depois. É. Mas eu já morava em Jacaré há muito tempo quando apareceu aquilo, sabe?
Mas eu não me lembro de nenhuma ocasião na minha vida que eu precisei realmente parar lá e entrar lá.
Eu acho que eu também nunca entrei naquela merda e que bom, né, que eu nunca entrei. Porque... que foda, né? É, e sobre E3, o jogo que mais me agradou foi Assassin's Creed Origins. Sou grande fã da série, e esse me pareceu muito promissor. Estou muito curioso para ver como essa trama vai se desenrolar e como serão as tumbas secretas. Muito obrigado e desculpem pelo e-mail enorme. Nem tá enorme não, Fábio.
Já tivemos maiores.
Já tivemos muito maiores.
Vou ler aqui o e-mail do Patrick Ribeiro, ou Patrick Ribeiro, não sei como é que você prefere. E aí, pessoas, como vocês estão? Cara, sério mesmo, que merda de E3. Tirando a Devolver, que já falo, o restante foi tipo aqueles trailers que passam no cinema e de repente entra uma propaganda da Porto Seguros. A Nintendo foi a melhorzinha, com jogos legais, mas mesmo assim, com aquela coisa, né, vendendo esperanças, como vocês falaram. Assim, na minha opinião, a E3 perdeu um pouco de sua essência de ser a fábrica de novidades, especialmente porque a internet tá pior do que cano rachado, tudo vaza. Já a Devolver, que espetáculo. Ela é o tipo... É tipo aquele amigo irônico que fica zoando com o outro. E ainda faz ele rir, achando que tá entendendo tudo. Genial. Realmente uma das empresas que mais respeito e admiro juntamente com a CD Projekt Red. O último drop de vocês foi excelente. Ri muito com a ideia da Renata Sorra jogando Ikaruga. Pita fala tanto em drogas que vou começar a chamá-lo de Bozo, que usava o nariz lá cheio de coca. Acabei comprando a porra desse jogo novamente. Eu peguei o demo aqui na Steam, nem testei ainda.
Caralho, já pensei esse jogo do Bozo.
Tive que me convencer a comprar o Switch e torrar mais um pouco da minha rescisão de trabalho.
Passa não, cara. Vai comer ali.
Eu recebi meu tax return aqui, mas vou gastar na casa nova que eu vou mudar. Não foi. E concordo com o Paulo, que ele tá na dúvida se foi o que falei aqui. Que Batman Lego 2, não. Batman Lego. Batman filme Lego. É o melhor filme do Batman. Que porra de filme triste, cara. Mas foi tão triste. Né? Deixa eu botar aqui. Não tem spoiler, não. Ele disse assim: fiquei com muita pena do Batman. Aliás, pra quem não jogou, indico também jogar em Arkham Knight. Todo mundo aqui jogou.
Todo mundo jogou.
Foi uma das melhores experiências em termos de narrativa que tive no PS4. Porra, já jogou The Last of Us?
Arkham Knight é chato pra caralho.
Não, tipo, eu gosto de Arkham Knight, mas ele
vacila. Eu queria o visual daquele jogo nos outros jogos. Eu tava feliz.
Exatamente. Ele é sim um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Ele é legal em várias coisas. Tem coisas na história que é maneiro e tudo mais, mas tem muita coisa ali que ele vacila. Eu acho que empurraram a necessidade do Batmóvel goela abaixo de todo mundo.
Porra, por mais... Cara, pra superar a história do Arkham City, cara,
era complicado, né? Eu acho que por mais que ter um Batmóvel fosse uma obrigação contratual no jogo do Batman, daquela maneira que foi feita, com tanque e tudo mais.
Eu não desgosto do Batmóvel, não, mas o problema é quando eles fizeram as batalhas mais sérias do Batmóvel lá, ficou muito truncado o jogo.
Ou seja, ele tem problemas, vários problemas assim, que impedem que ele seja o melhor da série.
Mas ainda vale a pena, gostei.
Ainda vale a pena jogar.
Vale bastante a pena.
Mas você está falando de experiência em termos de narrativa, cara, vai jogar, sei lá, The Last of Us, vai jogar no Teatro de Quatro. Tem...
The Witcher.
The Witcher. É que ele tá falando de PS4, eu tô pensando em exclusivo, entendeu?
Ah, sei claro.
Lá. Pega os filmes do Nolan e bota no chinelo, inclusive Dark Knight.
Opa,
Dark Knight. Você tá falando
falando é o segundo? Não, acho que o segundo é. Ainda se salva. E aí eu sou, que é o que eu sou fã. Eu sou fã do segundo filme do Nolan. Dos outros,
aí tá falando que assim, o Arkham Knight é melhor do que o Dark Knight.
Ah, não é não.
Não é não.
Mal pelo e-mail longo, continue com ótimo trabalho. Assim que eu voltar a trabalhar, ajudarei vocês com doações. Abraço.
Tá tipo uma igreja, né, cara?
Podia fazer, pra galera. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar com o e-mail da Alain Betelli. Olá, caros confrades do videogame, tudo bem? Sou o Alain Betelli e quero um pouco tardiamente compartilhar com vocês minhas impressões sobre a E3 desse ano. Antes de mais nada, o russo dançante citado pelo Pita se chama Dmitry. Russo dançante, quem era o russo?
Dmitry. Aquele que você que a repórter fala que é sexta-feira, ele tá achando que é aqui.
Pode ir, ali, mas demorou pra cair na ficha.
Não é o careca que o Pique hoje.
Ah, eu sei, aquele cara que fica, que tá só viajando assim, devagar. Pois bem, queria dizer que E3 esse ano foi um tanto xoxa e sem sal. Poucos jogos novos, mas algumas coisas bem interessantes, como a Way Out, Dragon Ball Fighters, Super Mario Odyssey e Mario mais Rabbids. Esses dois últimos, diga-se de passagem, me fazem babar por uma xoxota. Cara, eu fico rindo imaginando a pessoa que não ouviu o podcast. Ouça os outros. As próprias conferências foram meia bomba e não tiveram nenhum show de encher os olhos, exceto, é claro, pela conferência cheirada de cocaína e regada a LSD da Devolver Digital. Que coisa mais linda e genial que vimos nessa 3. A única coisa que valeu a pena é ficar acordado até 2 horas da madrugada de segunda-feira. Mas agora, saindo um pouco da 3, queria saber o que vocês recomendam, se vocês recomendam alguma coisa na promoção do Summer Sale Steam. Pensa em pegar Dragon's Dogma, Doom, Wolfenstein, Dishonored 2, Darksiders 1 e 2 e Watch Dogs 2. Pega, mano.
O que eu, tipo, Doom e Wolfenstein são dois shooters que você tem que pegar. Não tem essa entre um ou outro. Pega os dois, por mim,
Darksiders, nesse ponto, Dragon's Dogma e Darksiders, ele tá preso de banana, mano.
Dishonored 2 é legal, mas não me empolgou tanto quanto o primeiro, sei lá, porque... E o Watch Dogs 2, ele, digamos que ele corrige as falhas do primeiro e é um joguinho legal. Mas, cara, Doom e Wolfenstein, manda ver. Que é um shooter maneiro.
Não, uma sede da Crime do Chinho, toda vez que você vê um jogo que você gostaria de pegar, você enfia na sua lista de desejos. Aí quando você olhar, tem 50 jogos lá, e aí você compara os preços e vê quais você compra. Pelo menos foi o que eu fiz, assim. Teve jogos que eu não ia pegar, que eu olhei e tava R$1. Falei, porra, R$1, foda-se essa coisa. Aí, deixa eu ver. Tem algum outro jogo que vocês recomendariam nessa promoção? Ou algum que vocês acham melhor esperar pra ver nas promoções de final de ano? Aliás, o que vocês acham dessas megas promoções em geral? Vocês gastam milhões ou cagam pra elas? Louco, macete é: bota um valor na carteira do Steam e gasta da carteira. Porque se tu botar cartão de crédito, tá fudido, né?
É uma salvaguarda da PSN não aceitar o meu cartão de débito canadense. Eu tenho um trabalho a mais.
Não, aí você bota sem prata, sacou? Gasta sem prata no que você puder, sacou? Porque se você for gastando no que você quiser comprar tudo, mano, tu gastou 500 pau aí, não viu?
A pior coisa que tem pra um comprador compulsivo compulsivo é a facilidade. Quando você coloca etapas. Por isso que a Amazon faz aquele filho da putagem de pague com um clique. Tá tomando curso, desgraçado.
Nunca tive.
Entendeu? Eu não faço isso pra me policiar, entendeu? Eu quero ter trabalho pra poder pensar duas vezes, entendeu? Você sempre chega naquela hora de confirmar a compra, você fica assim, eu não posso fazer isso, entendeu? Aí você cancela, assim. No PSN tem isso, eu não botei o meu cartão de débito canadense, que ele não aceita também, eu tentei. Então eu tenho um trabalho a mais de ir na Amazon, comprar o cartão pré-pago, digital code, pegar o digital code e botar o redeem code aqui na PSN pra comprar minhas paradinhas. Então eu sempre penso duas vezes.
Não, geralmente
eu vou fazer alguma merda.
Primeiro eu encho a lista de desejos lá que eu tenho do Steam, deixo aquela merda encher mesmo, vou botando tudo que eu quero, sacou? Quando eu bate uma promoção dessas, eu escolho quanto que eu posso gastar, 100 prata, bota 100 prata lá e aí se vira, maluco. Se vira, tenta tirar o máximo das 100 pratas agora.
Já na live, fudeu, porque a live realmente me deixa botar meu cartão de débito. São quantas vezes eu cheguei em casa, tomei meu medicamento de glaucoma e fui alugar um filme. Fui alugar a porra de um filme que custa $5, entendeu? Então me arrependo muito dessas
merdas. Bom, ele manda aqui: obrigado pelo programa, desejo muito sucesso e longevidade. Se me permitirem um jabá, tem um podcast com meus amigos chamado Flynn's Arcade. Aqui o link para um programa onde falamos sobre filmes de jogos. Não for pedir demais, claro, ouça e comente lá. Obrigado novamente, um grande aperto na cintura e até a próxima.
Flynn's Arcade não é do Tron?
Sim.
Tron.
É. Esperto em referência, hein? Ó.
Tipo God Mode.
É. Não, mas aqui é Flynn. No Tron é Finn. Não é Finn só? É Flynn também.
Acho que é Flynn. Não, acho que é Flynn.
Eu tô adulto agora. Deve ser Flynn. Eles não fizeram referência de sacanagem.
Se fosse Finn, era aquele adoçante, né? Também, pode ser.
Ou o cara lá do Star Wars. No... É. É esse, né? Foi os e-mails para hoje. Vamos para o nosso off-mode bonito de sempre. Dessa vez um pouco, um intervalo totalmente, um pouco menor.
Totalmente sem foco de novo.
Porra, mas é assim, tem que ser, né? O God Mode é o nosso feriado para casar com o nosso Canada Day aqui, né? Canada Day.
Falta
orgulhosão, né, cara?
Orgulhosão.
O canadense de
só não comprei uma bandeira que achei demais. Pô,
bota na cabeça.
Bota
um boné também.
Não, pior que lá no trabalho sempre rola essas paradas, tipo, ah, amanhã venha com as cores vermelho e branco para o trabalho. Aí quase falei assim, meu amigo, eu sou gordo. As últimas cores que o gordo quer usar é branco e vermelho, que chama muita atenção pra ele mesmo. Então, gordo, não tem que ter a roupa dessa cor, entendeu?
Fica igual. Sabe aquelas balas? As balas são vermelhinhas, estradinhas, sabe? É como um balão, né? É.
Bam, 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 bateu. Bateu meu coração. Minha cabeça.
Então, eu vou começar falando sobre o nosso querido Cecílio Victor. Eu lembrei do Cecílio Victor e aí eu lembrei do Bastur. E aí, eu lembrei de Portugal. Foi esse caminho que meu cérebro fez. E aí, o que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Eu hoje olhei a geladeira e não tinha nada. Aí tinha cogumelos. Olha aí, que gostoso.
Aí o Pita tá viajando, tá tripping.
Não, segura. A lógica portuguesa é muito foda. Fui procurar uma receita de creme de cogumelos pra fazer. Peguei uns daquele cogumelo Paris, sabe qual é? Aí pensei, pô, deve dar pra fazer uma sopa com isso, não é possível. E tá friozinho, então, pô.
Menino de casa, né? Eu, quando abro a geladeira e vejo que nada, eu abro aqui Domino's, ponto.
Mas é um cogumelo francês, cara. Ele tem uma boinazinha.
Então, ele é um champignon sujo, sabe qual é? Em vez de ele estar limpinho, boiando dentro de um líquido de conserva, ele vem numa cesta imundo, cheia de terra, sabe qual é?
Então, sujo tal qual o francês, é isso?
Caralho, você, hein, cara?
Eu pensei nisso também.
Olha aí, eu tô fazendo com o dedinho aqui. Deve ser por isso que é cogumelo Paris, né? Porque ele vem sujo. Aí eu fui procurar, eu só tinha umas receitas bizarras lá, tipo Carolina Dickmann, umas porra meio escrota. Eu não sei se é Carolina Dickmann ou Carolina Ferraz. Mas não sei, eu não tava gostando, as receitas estavam meio feias. Aí eu vi uma que era creme de cogumelos só, tava escrito assim. Aí começou o vídeo, cara. E era um vídeo de português, era um português cozinheiro falando, só que era um cara jovem, mas ele é muito, é o vídeo mais constrangedor que eu vi nessa semana, fácil, porque ele fica, começa o vídeo, você pensa assim, mas tá sem áudio essa merda, e o português fica olhando pra câmera assim, muito sério, sabe qual é? E ele repete lá o creme de cogumelos várias vezes, sabe, tipo aí termina a sopa, ele olha pra dentro da panela e fala assim, é a creme de cogumelos, eu, porra, caralho, você achou que você ia preparar essa merda com os cogumelos, ia virar o quê? Sopa de tomate, filha da puta? É claro que vai sair creme de cogumelo daí de dentro. Até que ficou gostosa a sopa. Mas, tipo, cara, é muito estranho, cara. E aí tem umas horas assim que, cara, eu não tô sacanagem. Eu vou mandar o vídeo pra vocês. O cara para, aí o cara fala assim, agora deixe os cogumelos a ferver aqui na panela durante 20 minutos. Aí ele fica olhando sério pra tela, sabe qual é? Durante um tempo suficiente pra você pensar, caralho, esse português vai ficar olhando pra mim durante 20 minutos? Não é possível! Aí vai passando e você vê que rola tipo um fade, assim, sabe? Tipo, mas eu acho que aquele português realmente, ele deve ser tipo um exterminador do futuro português, cara. Ele ficou parado, assim, no trecho da panela, olhando pra câmera, assim, durante 20 fucking minutos, cara. Cara, é muito esquisito, cara. Portugueses, em geral, são pessoas estranhas.
Aliás, se tudo não der consigo. Certo a gente for pra Casa Nova, a gente vai estar do lado de um centro cultural português. Olha que legal.
Segundo, eu achei que você tava indo pra perto do Bartô.
Não, eu vou estar perto de coração, né? No Centro Cultural Português.
Aqui do lado da minha casa tem um Centro Cultural Italiano.
Será que todo domingo vai ter festa do Favo? Vai ter...
Espera um minuto. Vocês têm um Centro Cultural Brasileiro aí também?
Não, deve ter em algum lugar.
Deve ter em algum lugar, né? Tipo uma escola de samba, sei lá.
Por que não, né?
Ô, Pita, você comentou sobre Carolina Dickmann. Você viu o filho da Carolina Dickmann, como é que tá?
O quem?
O filho da Carolina Dickmann.
Não, o que tem um filho da Carolina? Eu não sabia que ela tinha filho.
Da Lua.
Ah, não, cara, para com essa porra, cara. Ele é doente, né? A criança doente, você tá sacaneando a criança.
Não, cara, é porque o pai é aquele maluco lá, aquele saltimbanco lá. Qual é o nome que é maluco?
Alguma coisa Frota. Alguma coisa Frota.
Peraí,
Marcos Frota.
Peraí, peraí. Marcos Frota. A Carolina Dickmann é casada com o Marcos Frota? Eu não sabia disso.
Já foi. Peraí, um terço da coxa dela não é mais alta do que o cara? Alguma coisa assim?
Não, cara, você tá falando. Ela é... Olha só, a Carolina Dickmann é baixinha. Eu já
vi Carolina Dickmann. Eu tô confundindo com outra que tem
Ana Hickman, você tá confundindo com a Ana Hickman. Não tem nada a ver com
ela. Ana Hickman, ela tipo...
Essas louras são tudo igual, né?
É tudo igual, né, cara? Então, Ana Hickman, eu acho que eu passo por baixo das pernas dela sem tocar na vulva dela. Então, tipo...
Faz aquela dancinha caribenha, né? Que você vai
Nem precisa. Eu só ando e eu passo, como se estivesse passando por um túnel, sabe?
Depois procura aí a foto do filho dela. Tá igualzinho o Tonho da Lua.
Ele tá igualzinho, uma porra. Ah, pera um minuto. Não era esse filho da puta que era o Tonho da Lua?
Sim, porra. Por isso que eu tô falando. Sim,
então você tá de sacanagem, né, ô maldito? Por que ele não tá igual o Tonho da Lua? Ele tá igual o pai, porra.
Então, que é o Tonho da Lua.
Se ele não tivesse casado com o Alexandre Frota e o filho tivesse parecido com o Tonho da Lua.
Se ele estiver correndo pela praia com roupa de pescador e berrando coisa de retardado, talvez seja mais parecido com o Tonho da Lua.
Eu tô confundindo as novelas, é o Tonho da Lua que nego amarrava pra não sair voando. Ah, não, isso aí era...
Não, é burro, é careca. Não, esse era o Sérgio Cabeleira.
Era qual?
Sérgio Cabeleira era o Osmar Prado.
Isso.
Cara. Eu vou te falar que, assim, às vezes eu passo mal e eu fico tendo uma noite do Sérgio Cabeleira foda aqui em casa, mano.
O Pita, ele tem mais memória pra essas coisas que a minha mãe, sei lá.
Maluco, eu adoro novela, cara. Sem sacanagem, eu adoro. Eu parei de ver porque, além de elas terem ficado uma merda, antigamente era bom, tá? Eu não consigo chegar em casa em tempo hábil. Nem se eu chegasse em casa, eu não tenho televisão aberta. Eu tenho só PlayStation e Netflix.
Porra, tem internet e videogame agora. Pra que ver TV, né, cara? Então...
Exato, cara. É. Mas se não fosse por isso, eu assistiria. Porra, fala sério, cara. Tieta, cara. Um clássico da teledramaturgia brasileira. Nossa, cara. Durante o período de exibição dessa novela, meu braço direito inchou de uma forma inacreditável, cara.
Só quando a abertura.
Tipo,
né?
O lobo. Principalmente por causa da abertura.
O Cabeleira era da Tieta, não? Né?
Não, o Sérgio Cabeleira era do Pedra Sobre Pedra.
Pedra Sobre Pedra. Tá,
caralho. É isso mesmo.
Peraí. Pode ser que eu esteja enganado.
Tadeu. É isso mesmo, é isso mesmo.
É a mesma do Jorge Tadeu?
Não, o Jorge Tadeu é o Rock Santeiro.
Que Jorge, porra, você tá maluco, cara?
É Pedra Sobre Pedra, caralho. É Pedra Sobre Pedra, pô. Jorge Tadeu
parece Pedra Sobre Pedra. Pedra Sobre Pedra é o Jorge Tadeu. No Rock Santeiro, o Jorge Tadeu era o Rock Santeiro, entendeu? Sacou?
Não era o Fábio Júnior?
Fábio Júnior.
Não, peraí.
Não, caralho, meu Deus, você tá falando agora.
Caralho, que volta, cara.
O Fábio Júnior é... Olha só, o Fábio Júnior é uma pessoa. Ele interpreta, ele não é um personagem. Ele interpreta o Rock Santeiro numa novela e o Jorge Tadeu na outra, entendeu?
Não, cara, o Rock Santeiro...
Não é nem, olha, cara, não é ciência de punhete nem nada.
Caralho!
Tá maluco, cara.
Que volta, cara.
Como assim? O que tá errado? Me fala.
O Rock Santeiro não era o Fábio Júnior, cara, você tá maluco.
Era quem, então?
Era o Zé Wilker.
É, porra.
Era o Zé Wilker.
É verdade.
Razão. Pô. Não, mas a verdade é que o Fábio Júnior também tá no Rock Santeiro, só que se eu não me engano...
Cara, eu não sei.
Ah, eu já não lembro.
É porque eu lembro que tinha a Viúva Porcina e tinha os interesses amorosos dela, e aí um deles era o Jorge Tadeu. Esqueci. Fábio Júnior.
Não lembro.
É, mas o Pedro Sub Pedro era mais legal, porque o cara tava morto e ainda comia a mulherada.
O nome dele... Cara, novela, pra porra, puta que pariu, que novela.
O nome dela era Porcina porque tinha alguma coisa a ver com porco, ou era só coincidência?
Não sei, mas devia ser. Mas ela era ajudada, eu acho. Ela não era casada, mas ela era meio prometida pro senhorzinho Malta, que era ninguém mais, ninguém menos do que
o Lima Duarte. Só não vou botar o barulho das pulseiras aqui, porque eu já tentei catar no YouTube, é uma merda.
O Lima Duarte é vivo ainda?
É, porra.
Sim, é.
Tá com quase 90.
Pô, e a orelha dele já tá com quase 200.
A orelha dele tá tipo uma baiana.
De quanto mais fora a orelha, mais tempo o ser humano vive.
É porque a orelha não para de crescer. A orelha e o nariz são duas partes do corpo humano que não param de crescer depois de velho, assim.
Eu já acho o contrário. Eu acho que o nariz ele já nasce do tamanho certo. Sabe? Por exemplo, tem um amigo meu que
não, 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 não. Cara, você tá maluco. Não, velho é narigudo e orelhudo por causa disso. Não para de crescer.
Não.
A cartilagem não para de se desenvolver.
A cartilagem? Médicos que escutam o Godmode, por favor. Tirei essa dúvida pra gente. Mas olha só, o que eu sei é que você já viram uma foto do Maurício Maia jovem.
É isso que eu ia falar.
Então, ele cresceu em volta do nariz, cara. Eu tenho certeza que o nariz foi a primeira coisa que saiu e aí o corpo foi crescendo em volta, cara. Já viu o Bono do YouTube? É. Quando você vê ele novo, era uma nareba gigante, cara. Aí você vê que ele vai envelhecendo, o nariz vai ficando bronco.
O nosso amigo Maurício, quando ficar com uns 80 anos, 90 anos, ele vai ser nada mais, nada menos que um par de orelhas e um nariz no meio, cara. O resto vai sumir, né, cara?
Peraí, mas a gente tava falando de cogumelo, né?
Não, a gente tava falando, parece que a gente tomou chá de cogumelo. Não, mas olha só, a gente tá falando de novela. Eu acho muito importante agora, pra quem não sabe quem é Jorge Tadeu, a gente explicar quem era Jorge Tadeu.
Portantão,
é muito importante.
Vai lá que eu passei minha vida inteira esperando por esse momento.
Né? Peraí, Paulo, você não lembra quem era o Jorge Tadeu?
Eu lembro, por alto, assim, muito por alto.
Ele era fotógrafo, não era?
Isso, exatamente, era fotógrafo. Exatamente. Pra quem não sabe, essa novela, ela... Cara, a gente tá confundindo, cara. Pedra sobre pedra é que tinha os diamantes e a fera ferida que tinha o ouro, não era?
Cara, agora tu me pegou.
É isso mesmo. Pedra sobre...
Era do caralho, do maluco que queria pedra filosofal, é isso?
Não, então.
Cara, o nome do cara era Nicolas Flamel. Como é que é o nome daquele maluco, aquele ator?
Edson Celulares?
Parece o Kiko.
O nome do personagem era Nicolas Flamel.
Parece o Kiko.
Parece o Kiko.
Parece. Eu pensei que era o Kiko do Chaves.
Não, o Kiko é o nosso amigo de Overwatch, pô.
É. Sim, é tipo, é seu celular, uma jaca enorme. Assim,
Não, eu maneiro que o nome do personagem era descaradamente Nicolas Flamel, né?
Sim. Então,
cara, era o alquimista, pedra filosofal, Nicolas Flamel.
Não, calma, cara, vamos tentar botar o... A gente tá aparecendo um grupo de empregadas domésticas falando sobre novela, sabe qual é que
acabou de pegar o jornal do Rio, um resumo da semana, tá brigando.
Exato, cara, a gente não tá conseguindo focar em uma novela.
Eu já falei quando eu passei por um grupo de motoboys discutindo sobre o Cavaleiro do Zodíaco, né?
Então, olha só. A pedra sobre. Vamos deixar a pedra sobre pedra no canto. Ah, essa que tem o Raimundo era o Preda sobre Preda. Essa aqui tem o Flamel, é a fera ferida. E aí, o que que acontece? Mataram a família dele, e aí os alquimistas pegaram ele e educaram ele nas artes alquímicas. E aí, o que acontece? Quando ele voltou pra cidade, ele não pôde assumir o nome dele, senão as pessoas iam saber quem ele era. Ele queria vingança. Então ele pegou o nome do cara, Flamel, que bando de ignorante, ninguém ia saber quem era esse puto. Foi só isso. E o nome dele real não era. Não é zoado do. Quer dizer, na verdade é, mas vocês estão entendendo, né? Foi de propósito que ele escolheu esse nome.
Uhum.
Mas esse é outro. O lance desse, esse gira em torno de ouro. Que tinha o Lima Duarte também. Ele ficava, ouro, ouro, lembra? Se babava todo. Então, e aí... Mas antes, o Lima Duarte queria diamante. No Pedra sobre Pedra... É difícil falar o nome dessa novela, né, cara?
É que nem Canada Day.
Canada Day. Não, mas você falou...
Canada Day.
Canada Day.
É, eu sou primeiro da. Eu tenho problema.
Eu queria muito participar do Canada Day. Vai ser muito bom.
Vai ter um festival aqui chamado Cannabis Day.
Olha, que delícia, cara. Se juntar o Canada Day e o Cannabis Day, você faz praticamente uma festa.
Vai ser o dia mais improdutivo do mundo, né? Tudo bem.
Na verdade, vai ser nada mais, nada menos do que uma festa no Circo Voador, né, cara? Não tem nada de diferente. Mas enfim. O lance lá da Fera Ferida. Fera Ferida no caralho, fudeu. Minha mente já foi pro caralho. No Pedra sobre Pedra, o cara lá, o Jorge Tadeu, ele era fotógrafo porra nenhuma. Ele se fingia de fotógrafo porque ele tava tentando descobrir onde rolava um lençol de diamantes naquele lugar. E ele descobre. Só que aí ele dá um jeito de intocar os dizeres dele lá, sei lá, o manual do Jorge Tadeu. Não sei. Me ajudem, porra. E aí matam ele. Só que aí matam ele e ele tinha um lance que ele pegava uma plantinha e mijava nessa planta no meio da cidade, todo dia de noite. E ele comia, ele passava o rodo em geral. E aí, como ele mijava nessa planta, nada mais
morre. Ele achou que ele ia comer a plantinha, né?
Não. Ele só mijava. Todo dia de noite ele ia lá, pegava, dava um...
Dava uma regada.
Mulher casada, saía da casa, sabe qual é? Naquela base, dava uma regada na plantinha. E aí, porra, nada mais lógico do que esse cara morrer, a morte do Jorge Tadeu faz com que a planta vire uma porra de um jatobá rei no meio da cidade, sabe qual é? Da noite pro dia, a planta vira uma árvore. E as mulheres ficam embaixo da árvore, porque aquilo é tipo meio que um milagre, convenhamos, é um milagre. E aí tem uma hora que uma flor da árvore cai no peito de uma mulher lá, se eu não me engano, é da Zelda Scott. Como é que é o nome da Zelda Scott? É
Andrea Beltrão.
Que é uma vampira, né, cara? Porque ela continua linda e ela deve ter uns 80 anos também, né? Enfim, aí cai e ela, por algum motivo que eu não lembro qual, ela come a flor. E aí, quando você segue esses passos, você é sodomizado pelo que é o tipo da coisa que todo mundo quer, né?
Que volta que esse roteiro dá, né, cara?
Que criativo, mulher... né, cara? Por isso que não dá certo hoje em dia.
Come a flor da plantinha regada à urina do Fábio Júnior, não é isso?
Sim, e a flor tinha meio que um bingolinho também, né? Uma piroquinha.
Claro que tinha.
É claro que tinha.
Óbvio. Inclusive era um caralho. Pé de pepino. André Beltrão, né, cara?
O que é, Thiago?
Eu falei, inclusive era um pé de pepino, né?
Caralho, imagina na minha cabeça agora um costinha, cara.
É, exatamente, o cara do costinha, né? Ele é lá no pé de caralho.
Tô tendo bananeira.
Que maldito menino, cortaram o pé de caralho que tinha aqui. Professor.
Falou André Beltrão, cara, me lembrei como eu gostava de... Uma das poucas coisas que a TV brasileira cuspiu que eu adorava era Armação Limitada.
Armação Limitada.
Não dá pra botar aquele triângulo amoroso na TV hoje em dia, dá?
Tá, eu acho que dá. Hoje, que
era, tipo,
hoje
era tipo um homenagem rolando ali, as portas fechadas, obviamente, né? A gente já entendia.
Mas eu achava aquilo assim...
E o Juba ainda era filho da puta. O Juba ainda lá dá umas catacadas na Zelda Scott, mas ele também tinha a japonesa dele lá.
O Lula também era o Lula que tinha.
Ah, é.
Não era?
O Cadu Moliterno era o Juba ou era o Lula? Era o Juba.
Era o Juba. Cara, parabéns por lembrar o nome do ator, cara.
Porra. Boa, brother. Eu, fã de Armação Limitada.
Olha, já tá até falando
fã de novela, não ferra. Eu sou fã de Armação Limitada e nem tô fã de novela.
Não, mas eu me amarrava também, cara. Eu gostava particularmente... Cara, eu gostava muito. Tem um grupo de personagens que é recorrente, que eu acho que ele aparece em dois episódios de duas temporadas diferentes. Que era a Armação S.A. Você lembra o que era isso?
Era o... Era os concorrentes deles, né? Era...
Era o Luciano
E o Evandro Mesquita?
E o Evandro Mesquita. Ah. E aí eles tinham um Buiú. Em vez do bacana, tinha um neguinho que andava com eles.
Puta lá. Que merda. Novamente, outra coisa que vai rolar de dinheiro,
fodeu. Era muito bom, cara. Era muito foda. E eu lembro que eu tinha medo de algumas coisas. Lembra que tinha um episódio de vampiro, tinha episódio de lobisomem, tinha episódio
Sim,
de...
eu tive pavor
da filha... da ópera.
Eu tive o pavor da filha bebê da Ronalda. É Ronaldo?
Ela nunca apareceu, cara.
Apareceu. Teve um episódio que apareceu. Era uma menina, era um boneco feio pra caralho.
Era um ET, não era?
Era.
Sim, porque a Ronaldo ela transou com um extraterrestre.
Caralho, eu não lembro de nada.
Caralho, eu não lembro de nada. Vocês lembram quem era a Ronaldo?
Era amiga da Zelda Scott.
Isso. Amiga gordinha da Zelda Scott.
Aí ela falava que ela tinha tido um contato imediato de nono grau. Ou seja, que ela tinha transado com um ET.
Nono?
Exato. Nono, não. Parece que eu acho que era. Não sei, eu não sou lá muito entendido dos graus.
Já teve episódio lá que ela dava uns pegas no Roger, do Roger Rigor também.
Olha, cara, se a gente for fazer uma adaptação, para pra pensar, se a gente fosse fazer uma adaptação do Guardiões da Galáxia com pessoas brasileiras, o Roger podia muito bem ser o pai do Roger. ele segue uma série de pré-requisitos. É um escroto.
Não, é aquele cara que é o seu herói de infância, mas que virou um escroto, né?
É um vacilão do caralho.
Virou um tio vacilão, escroto pra caralho, né?
Pô, assim, o que era maneiro era o chefe, lembra?
O chefe era,
chef era muito foda, cara.
Marcos... Não, Marcos Lanin, não.
É Marcos Lanin. Ah, tá. Segundo o Wikipédia, é Francisco Milani.
É, Francisco Milani. Marcos Lanin era outro cara da TV Pirata.
Não, o Nanini tá maluco. Sim, ele mesmo. Não, e ele fazia tudo na Globo, né, cara? Ele era a voz do Cacete Planeta, aquela voz
enorme. Isso, que é foda, né? Tem uma vozeirão foda.
Sim, que era muito foda. Eu lembro de um episódio do Cacete Planeta, caralho. A gente vai falar de Cacete Planeta, não acredito.
Vamos nessa.
Tinha um episódio de Cacete Planeta que o Cláudio Manoel, ele ficava louco, começava a comer todo mundo, sabe qual é? Aí ele tava indo e sodomizando todos os membros do Cacete Planeta, e aí ele ia correndo e de repente ele ia atrás da voz também. Aí aparecia o set lá de gravação de áudio, e de repente a porta explodia, aparecia o Milani, ah não! Aí o cara aí, ele dava o Milani também.
Era maneiro que tinha, ele ficava criando situações bizarras, né? Dependendo do contexto, né? Do que tava sendo falado. É. Tipo, ele mudava de roupa, só que era muito maneiro.
Hein? Sim, ele ia receber. Eu tava esperando o despacho chegar, e quando se abre a porta, tava ele vestido de mãe de santo.
De mãe de santo, de boca de barro em volta dele. Era muito bom, cara.
Era muito bom, cara. E assim, você tá uma pilha, aí aparecia de pilha Everett, assim, soltando raio pra caralho.
Era muito quebra de quarta parede, indo pro surrealismo, as coisas malucas. Sei que a Globo nunca fazia, mas a Maçã Limitada, tudo podia, né, cara? Isso que era foda.
E você vê, né? Eles vão agora refazer os Trapalhões. Juntaram uma galera lá, eles vão fazer uma porra.
Didico, Dedeco, Mussa e Zaca.
Que merda.
O Zacarias tá encarnado. O Zacarias tá encarnado, ele é igualzinho.
É porque o Zacarias
agora, porque era mais caricato mesmo, da era só. Tipo, se espalhar, sei lá.
Olha só, mas aí estão agora investindo nessa merda. Se pegasse e fizesse uma armação ilimitada, cara, não precisa mudar nada, cara. Com o design da época, todas as coisas do jeito que era, com atores novos só, ia ser ótimo, cara. Ia ser sensacional,
cara. Eu sempre quis ver um longa-metragem da Maçã Ilimitada, então fazer um desenho animado.
Nossa, né, cara? Que merda que seria isso, Paulo.
Talvez seria ruim. Vocês lembram de um episódio que tinha o Lula rico?
Não.
Ele era presidente do Brasil e tal?
Puta,
não, mentira. Não, olha só. Peraí, tem um episódio, tem o Juba e o Lula. Aí tem um episódio que tem tipo um sósia do Lula. Ele é muito parecido com o Lula, só que ele é rico, milionário. E aí ele tenta sequestrar, ele se apaixona pela Zelda Scott, sequestra ela. Aí tem uma sequência sensacional dele fugindo de helicóptero pelo Rio de Janeiro e quase bate na estátua do Cristo Redentor.
Que aparece, não me lembrar.
Tá bom, beleza. É porque eu ia falar disso porque era muito maneiro que eles faziam umas inserções de quadrinhos na parada também. Uhum. Às vezes a pessoa pensava em alguma coisa e em vez de fazer uma voz em off, aparecia um balão de pensamento na pessoa com a coisa escrita que ela tava pensando, sabe qual é? Ou então, se alguma parada acontecia muito tensa, assim, por exemplo, esse helicóptero ele ia bater no Cristo Redentor, e aí alguém dentro do helicóptero, porque assim, o helicóptero realmente tem pedais. Eu acho que os pedais do helicóptero são pra fazer a inclinação dele, não tem nada a ver com o acelerador, por exemplo, ou freio. Mas a cena é muito boa, porque o cara vê o Cristo Redentor, vê que vai bater, aí o maluco mete o pé assim, aí faz um clone de outro, pisando, tochando o pé no freio, sabe? Aí aparece uma porra do helicóptero muito mal feito, freio. Aí quando volta pro Cristo Redentor, ele tá com os olhinhos fechados e um monte sozinho escorrendo. Cara, era muito foda, cara.
Caraca,
eu tenho medo de ver hoje em dia.
Tu me fez lembrar da abertura do Domingão do Faustão, cara.
Não, pera rapidinho, deixa eu voltar um negócio. Tem uma parada que eu tava vendo essa semana que foi um desperdício, cara. Vocês viram falar daquela novela nova que vai ter acho que na Record, daquela Bela Aventura?
Não.
Não. Que é tipo, quer ser tipo Game of Thrones, vocês já não viram isso, não?
Na Record, isso.
Viu? Então, cara, eu tava ouvindo o trailer e aí eu olhei na hora que tava passando a cena do Cadu Moliterno vestido com roupa de época, falando com um cara de costas pra câmera. Cara, por um segundo eu pensei assim, cara, por favor, cara, que seja o Juba e o Lula, que seja uma versão de Bill e Ted, cara.
Caralho, isso ia ser Juba muito
Lula
foda,
cara. Juba e Lula viajando no tempo, cara. Pronto, compra agora, cara.
Depende, o cara tava gordo e careca, porque o...
Ai, não, aí virou a câmera.
O cara tava assim, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do outro,
o André de Biasi.
É, tá gordo e careca, né?
Cara, sei lá, não acompanha o cara.
Ele se envelheceu mal pra caralho.
Você vê as vitórias do Paulo, né, cara? Aí, ó, ficou gordo e careca, aí, otário aí.
Menino do Rio agora tá essa jaca aí, o menino do Rio, pô.
Esse cuzão. E
ele tava
aí
na Malhação há pouco tempo aí, então.
Ah, mas não tava malhando.
Há pouco tempo.
Eles fizeram até referência à Armação Limitada na cena, não me lembro agora. Não lembro.
Mas tinha os dois, tempo, né? Eles tava na Malhação, os dois. Sim.
Alô, rapaziada!
Me lembrou, falando Cacete Planeta, me lembrou da piada que até postaram recentemente no Facebook, né? Que é eles sacaneando aquele filme Chocolate com Pimenta. É, botaram Chocolate com Pimenta. Nada mais nada menos que o Hélio de la Penha cumprimentando as pessoas na rua.
Isso foi uma das últimas coisas que o Cacete Planeta, cara, fez antes de terminar, bom. De acabar de ver.
Cara, na moral, Cacete Planeta era engraçado.
Era bem.
Não, e principalmente no início. Olha só, o Cacete Planeta, ele era um programa. Primeiro eles era uma revista, né?
Foi,
revista aí depois.
Antes deles serem o Cacete Planeta na TV, como a gente conhece, eles escreviam pra TV Pirata. Por isso a TV Pirata era foda pra caralho.
Sim. É. Mas se liga. Sabe quem era escrevia uma coluna na. Eu acho que era uma coluna, não tenho certeza, mas eu sei que escrevia para a Caceta Popular, que depois virou o Cacete Planeta. É o pai da Marina, lá do trabalho.
Olha aí.
Diz que o pai da Marina, ele era colunista do Cacete Planeta. Imagina, cara.
Caralho, imagina. Tem que pensar numa puna de merda toda semana. Mas bem que A revista era o quê? Mensal?
A revista era, acho que era semanal. Mensal.
Não tinha uma coluna, acho que no Globo, que chamava de H-Menon, que diziam que era alguém do Cacete Planeta.
Era o Cláudio Manuel, o Hubert e o...
Era eles mesmos, gente, que escreviam. Eu sempre escutei isso, eu não sabia quem escrevia.
É o Reinaldo.
Cara, eu tinha acho que 3 livros do H-Menon e era muito engraçado. Eu adorava.
Essa coluna...
Não, era aquelas paradas que tu lia quando junto... O cara tava uma tirinha ou outra ali que prestava. E o H-Menon, cara. Domingo era isso.
É muito engraçado.
Sim.
A maneira que eles tinham na revista tinha parte de, tipo, segundo caderno do Globo, sessão de cinema e tudo mais, só que eles botavam assim, sessão uns merdas.
Eu achava maneiro que eles pegavam umas referências fotográficas muito antigas e botavam nessas colunas, né? E aí isso. Tinha, sei lá, figuraça da semana.
Uhum.
Aí, sei lá, tinha... Vamos supor se fosse hoje em dia. Como é que é o nome do... Foi o Kleber Bambam que vazou uma foto dele pelado...
Tô por fora, cara.
Piroca.
Tô por fora também.
Eu não sei se foi... Teve algum desses caras, não sei se foi o Kleber Bambam. Acho que foi o Kleber Bambam. Acho que um desses caras fez isso. Tirou uma foto pra... Falou assim, ih, vazou sem querer aqui.
Se for o Kleber Bambam, duvido que tenha vazado de verdade, né, porra?
Então, aí, se fosse... Saísse uma nota do figuraça da semana do Kleber Bambam, ia ter só uma foto de rosto do Negão da Piroca, sabe? No caso, ia estar escrito embaixo. Kleber Bambam fez isso. Não sei o que. Mas eles nunca botavam a pessoa de fato, sabe?
Sim.
Eles sempre faziam uma sacanagem com a pessoa e escolhiam uma foto antiga, uma foto dessa porra qualquer.
E era muito engraçado, tá?
Era muito bom, cara.
Recentemente, ainda no assunto piroca, teve um quadro muito engraçado do Porta dos Fundos, vocês viram? Da Ferrari?
Uhum. Não.
E o cara vai comprar a Ferrari e aí diz, não, o senhor quer comprar a Ferrari e tal, o senhor tem que confirmar alguns dados aqui, nome, endereço, idade, aqui, tamanho de piroca, é menor do que 5 centímetros? Aí o quadro inteiro é o cara tentando comprar a Ferrari, só que ele tem que atender o requisito. Você tem que ter uma piroca menor que 5 centímetros pra comprar uma Ferrari. Né? Só que o mais engraçado é que no final do quadro, já nos créditos, aparece uma vaga vazia e vem com aqueles patinetes. Aqueles patinetes vem o
Negão da Piroca, óbvio.
Não, o Kid Bengala com patinetezinho estacionando no lugar e vai embora. Ah. Chamaram o cara só pra
excelente,
isso.
Excelente, cara. Mas, cara, olha só. No início, o Cacete Planeta não era ruim, não, cara. O Cacete Planeta
não,
era uma qualidade, porque a porra do programa ficou semanal.
É.
E os caras já deviam estar com os culhões cheios de fazer aquela merda.
E depois a Globo deve ter dado algum veto em alguma coisa, que eles pararam de fazer coisa política pra só ficar zoando...
Novela.
O programa, cara, ele durou muito tempo, até depois do Bussuna morrer também, né, cara? Quando o Bussuna morreu, foi uma porrada, assim. Ele durou, acho, 4 anos depois que
assim,
o Bussuna morreu.
Eu vou te falar, o Bussuna, ele não era o cara mais engraçado do Cacete do Planeta, mas ele era muito engraçado, cara. Era muito foda do... Assim, a composição deles na época do Doris pra Maiores, cara, que era uma parada muito mais... Eles não estavam lá necessariamente pra fazer aqueles sketches, né? Eles pegavam, botavam uma roupa e iam pra rua e iam entrevistar as pessoas no meio da rua e ficar sacaneando elas. falas. Era muito mais parecido até com o que o Pânico fazia também no início, sabe? Era muito bom, cara. E o Bussunda, ele era muito... Ele era aquela cara... Porra, mano. Era uma figura, né, maluco? Aquele cara vestido de gravata e terno te entrevistando na rua, cara.
Ele dá sempre a impressão que ele não tava me cagando pras paradas, né? Eu gostava muito dele.
Sim, sim.
Inclusive, quando ele foi dublar o Shrek, ele tava realmente cagando pras paradas.
Não, e é muito louco, cara, que, se eu não me engano, ele morreu numa situação muito... Aí, dá pra dar um medinho, cara. Porque ele pegou, encheu a cara de feijoada, aí ficou de sacanagem com os amigos, parece que tava todo mundo junto. Foi numa época de Copa do Mundo, se eu não me engano. É. E aí alguém falou assim, aí, bora jogar uma pelada. Aí diz que ele correu a quadra uma vez e falou assim, ih, tá ruim, vou sair. E aí, maluco, empacotou, brother. Foi pro saco, foi comer grama pela raiz, mano.
Esse é o perigo que eu não vou correr, tipo, vou comer a feijoada. Pensou assim, vamos fazer algum exercício físico depois da feijoada? Não!
Jamais!
Nem se eu não tivesse comido a porra da feijoada, eu faria isso, cara.
É isso aí, Paulo. Play safe. Tá certo.
Play safe. Cara, eu não lembrava disso não, cara. Ele morreu na Alemanha. Alemanha mesmo, cara, quando ele tava que veio a Copa e morreu lá.
É um jogo do Brasil, se não me engano.
Sim. É. Caralho, bizarro.
Rolou alguma homenagem ao Bussunda? Porque se não rolou, tá rolado.
Deve ter rolado.
Tipo assim, um minuto de silêncio da seleção brasileira pro Bussunda?
Não da seleção brasileira, mas o próprio Galvão Bueno e tal, pô, pediu um minuto de silêncio aqui antes da transmissão do jogo, aí ficou lá falando besteira, enquanto o minuto de silêncio ele ficou falando.
É, né, eu vou pedir um minuto de silêncio aqui de sacanagem, que eu não vou calar a porra da minha boca, nem fudendo.
Não, ele tava narrando um minuto de silêncio.
E agora o Pelé está tirando uma meleca do nariz. Para, Pelé. E também temos que lembrar que o Cacete do Planeta foi um dos primeiros brasileiros a terem o seu próprio jogo de videogame, né? Tinha o CD-ROM.
Caralho, Noite Animal, cara.
Noite Animal.
Cristo, é.
Nunca joguei essa porra. Só vi alguns vídeos lá.
Você viu lá em casa, eu tinha esse jogo, cara.
Mas nunca joguei, eu não me lembro muita coisa dele.
Eu também não consegui,
se você pegar hoje em dia, é só piada de tiozão de churrasco foda, assim.
Era uma historinha muito da mal feita e tinha minigames no meio. Então, por exemplo, tinha o Tetris de piroca, entendeu? E você tinha que enviar.
A gente nem ia achar legal, a gente nem ia achar divertido isso, não.
Entendeu?
Não é como tipo... se tivesse todo mundo aqui comprando Genital Jousting, não.
Comprado já, já comprei.
Também comprei.
Tinha uns discos do Cacete do Planeta, cara, que eram muito legais também. Eram bem engraçados.
Os livros eram
muito bons.
O manual do sexo manual.
É verdade.
O manual do sexo anual. E tinha os romances, por exemplo. Tem o maravilhoso A Vingança do Bastardo, que na verdade é da época do Planeta Diário ainda. Mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado.
Eram muito bons. Eu tinha quase todos do Agamenon. Os do Agamenon eu adorava. É muito bom.
Sim.
O manual do sexo manual atrás do livro: Aberrações, Bestialismo, Cunilingos, Coxões, Frigidez, Pelacho, Homossexualismo, Jacuzzi, Lesbianismo, Ramatas, Ninfomaníaco, Nudismo, Olhota, Pênis, Peitão, Perereca, Rabada, Repressão, Safadeza, Suruba, Tesão, Trepada, tudo com dois ovos embaixo.
Caralho.
Era bom, cara. Era engraçado.
Eu me lembro, eu não comprava muita revista, não. Eu tive uma que na época eu me lembro de ter decorado várias coisas assim da revista. Tinha uma matéria lá falando de algum poeta que provavelmente deve ter sido inventado deles, obviamente.
Com certeza.
E falando, eram poesias que você, na sua cabeça você vai entender o que é, mas as palavras eram trocadas. É tipo, lambo seus selos e ponho meu tênis na sua vacina. Cadeia.
Caralho, parece até o Moreno Bege Bailarino.
Parece. Exatamente. Aí tinha coisa tipo a vulva da viúva, ui, essas merdas se escrotas. Que a gente achava graça com 14 anos de idade.
Ah, e hoje não, né?
Porra. Não acha graça de merda.
A gente amadureceu.
Cara, nos primórdios da internet, eu lembro que tinha um site do Cacete do Planeta e eu nem tinha computador na minha casa. Eu ia pra casa do amigo meu pra fazer isso. Tinha um site deles que tinha um campeonato semanal de insultos.
Sensacional.
Eu não lembro como é que funcionava, mas você se cadastrava e uma sequência de rounds, sacou? Uma pessoa insultando a outra. E ficasse.
Aí, a gente podia fazer isso no
Google. É isso que eu faço agora, cara.
Cara, era
um vídeo ao vivo.
A gente já faz de graça, né?
Eu achei ideia demais, podia reviver isso.
É, né? Eu sei que, assim, quando a gente começou com... Quando o Chuvisco começou com o lance de pedir pros ouvintes insultarem a gente nos e-mails, eu lembrava, assim, ele chegou a falar, tipo, cara, tinha isso na revista Mad, no editorial, né? Uhum. Porra, eu ficava, cara, eu lembro disso em algum outro lugar, cara. Se bobearam essa parada aí.
Sim, é isso mesmo.
No site do Caceta Planeta. É.
Tem uma pergunta aqui para os desocupados. Se você pudesse investir o tempo que você gastou no videogame, em que você investiria? Só para acordar a gente, né? Pra, tipo, a realidade.
Pô, mas é uma pergunta interessante. Se você pudesse pegar todo o tempo que você investiu em videogame, investir em alguma outra coisa na sua vida, no que você investiria?
É, se você pudesse largar de mão o seu hobby favorito para viver a vida de alguma outra maneira,
Paulo, como você viveria? Na moral, cara, você é o cara mais chato do mundo, brother.
Não, mas sério, cara, falando sério. Olha, não é isso a pergunta, basicamente?
Finge, você não vai precisar largar o seu hobby favorito. Pensa que seu hobby favorito não existe. E esse período todo você teve um outro hobby.
É isso aí, se não existisse videogame.
É, assim, a gente pode seguir por dois caminhos. Eu acho interessante o primordial, que foi o que o ouvinte pediu. Porra, vamos supor que não exista videogame. A gente vive, sei lá, cara, na Idade Média. Esse período de tempo em que você gastou com videogame, você preencheria essa lacuna com o quê? Se você pudesse escolher. Pensa que é como se fosse um jogo de videogame, você tá no New Game Plus. O período em que você jogou esses jogos, você não precisa mais jogar, você já jogou. Você pode pegar esse tempo inteiro e fazer outra coisa com esse tempo. O que você colocaria nessa lacuna que é videogame? Paulo Antunes.
Cara, eu com certeza investi muito mais tempo em filme do que...
Estudar, foda-se, né? Tipo...
Você tá falando aí, tipo, eu não tenho o meu hobby número um, eu vou pro meu hobby número dois, cara. Sei lá.
Você virar um cinéfilo do caralho. Eu botar um tênis verde.
Ou então também não ia parar de colecionar quadrinho até hoje. Uma coisa
selos.
Assim. Selos.
Tá, não sei, ok.
Eu acho que algum outro hobby que tá em segundo plano ia tomar o primeiro plano. Eu acho, sei lá.
Ou seja, você ia preencher o seu tempo desse hobby com alguma coisa.
Ou seja, ser produtivo é...
Não, é a mesma coisa, que assim, esse tempo de jogar no videogame é diversão, né? Se fosse pra investir em outra coisa, tinha que ser outra coisa divertida.
É.
Mas aí pode ser uma outra coisa de por exemplo.
Arrependido.
Ok. Rafael Schmidt, se você pudesse pegar esse tempo investido em videogame e investir em outra coisa qualquer,
eu acho que eu investi no que eu fazia quando eu não tinha videogame.
Que era?
Pão. Cozinhar, mano. Fazer pão.
Você cozinhava?
Porra, me amarra fazer pão.
Achei que ele ia falar assim,
pô, mas é.
Fazer pão exclusivamente qualquer comida. Não,
trabalho fudido.
Não, cara, mas o cara, porra, ele ia se dedicar, ele ia ser um padeiro do caralho. Maneiro, você ia ser um padeiro.
É. Por hobby.
Foda, tá vendo? Isso aí. A essa altura do campeonato, você já ia ter a sua...
É só tu pensar que quase qualquer coisa que você fizer, que não seja trabalho, vira um bom hobby. O problema é virar trabalho.
Verdade. Inclusive, a gente vacilou com o nosso hobby base, né? Desenhar. A gente transformou ele em trabalho. Eu lembro da época gloriosa em que eu tinha que estudar matemática e eu desenhava. Hoje eu desenho. Eu fico pensando assim, pô, vou desenhar aqui.
Estudar matemática. Eu não sei se é por culpa disso, que sei lá, eu acho. Eu fico
tá
vendo.
Eu faço.
Eu fico vendo esses jovens animadores e desenhistas no Facebook, todo mundo empolgado, dividindo tutorial de animação. Eu fico olhando com uma falta de paixão nos olhos, que eu invejo essa garota. Eu acho que eu seria muito melhor, ou pelo menos eu não teria essa síndrome de impostor grande que eu tenho. E vocês sabem o que é essa síndrome? De
impostor.
Né?
Não, sabe não sei.
Que, não, é tipo um distúrbio psicológico.
Ah, distúrbio, eu sei que tem.
Da pessoa que não consegue reconhecer o mérito do próprio trabalho. Ela acha que tá sempre mentindo, tá sempre... acha que entendi. Chegou onde tá...
Síndrome do patinho feio.
É, exatamente. Tipo, basicamente você ter uma baixa estima de merda, assim, né?
Ah, eu tava entendendo outra coisa. Às vezes eu fico meio com medo de que o meu ramo de trabalho desapareça e eu perceba que eu não tenho nenhuma outra habilidade. Não, não, de verdade. De verdade. É que assim, eu realmente gosto do que eu faço. Então, assim, meu medo é a sensação de que eu não tô trabalhando, sabe? A sensação de que, apesar de que é trabalho, é uma coisa que me faz bem. É um negócio que eu gosto de fazer. Eu lembro que eu cheguei a comentar isso muito em off pra nenhum chefe ouvir quando eu entrei na Labocine, que eu faria aquilo de graça. Sabe? Tipo. Foi o primeiro trabalho de animação que eu consegui isso.
Também, não se engane, eu também gosto do que eu faço, mas eu não me acho, eu nunca consigo achar que eu tô fazendo uma coisa boa. Isso é uma síndrome, isso é um problema.
Mas isso é porque o filho da puta tá fazendo Rick and Morty.
Exatamente.
Mas olha só, Paulo.
Eu cheguei onde eu tô. Tem gente que acha assim, caralho, eu te invejo. Eu fico olhando assim, sabe o que eu tenho assim, porra, eu dei sorte. Não foi sorte, filho da puta.
Você chegou. Você pode botar N tocando agora.
Pensa que você tá vendo os outros como os outros não te vendo, olha só.
É, porque eu vou entrar num momento esotérico aqui. Paulo, bota um eco na minha voz, você consegue? Bota um eco.
Aí vai na voz de todo mundo.
Fala só você então.
Paulo, preste atenção, cara. Isso é uma boa coisa. Se você nunca está satisfeito com o seu trabalho, representa essa vontade que você tem de estar sempre em crescimento. Observe, Paulo. Você chegar a concluir alguma coisa, estar genuinamente satisfeito com o seu trabalho, vai ser o caixão do seu trabalho, porque você não vai mais crescer. Só que você está em constante crescimento. Entendeu?
Eu entendi. É a coisa. Entendeu?
É isso aí, cara. Olha só que bom. Você é um cara que tem uma autocrítica. Talvez seja uma autocrítica muito grande, mas isso é bom, porque você vai estar sempre procurando trabalhos melhores. Porque sempre vai ter. Sempre vai ter alguém melhor do que você.
Se ainda fosse autocrítica, mas se ainda fosse uma autocrítica, eu entenderia. Se ainda fosse modéstia e alguma coisa, eu entenderia. Mas é realmente um distúrbio psicológico. Eu não consigo acreditar quando alguém, quando alguém me fala que eu fiz uma coisa boa, eu tenho muita dificuldade de aceitar isso.
Mas como é que tu faz? Tu é grossão com a pessoa, assim, o cara chega pra você assim, pô, bom trabalho. Teu cu que é bom, seu escroto. Vai mentir pra puta que tu pariu, seu merda.
Puxando o saco, pô, quer me comer?
Eu consigo imaginar o Paulo fazendo.
Não vai me comer, não vai me comer.
Não,
vai me
comer. Não, eu não cheguei a esse ponto ainda. Insultar as pessoas. Por exemplo, agora saiu o trailer da terceira temporada de Rick and Morty. Tem 3 cenas minhas no trailer, olha que bonitinho.
Uau!
E você falou que só tinha 2, hein? Olha só, como é um mito.
Eu achei que tinha 2, mas eu vi mais uma lá e lembrei que era minha também.
E as três são horrorosas, né?
São feias pra caralho. É que eu paro pra pensar assim, do quanto ela...
Como é que é? Quando tipo, você mostra pelo o trailer menos, pras pessoas, você
pelo menos aquela cena que é o portal abrindo os três, que, tipo, o Rick, o Morty e a Summer caindo de cambalhota, assim, que aparece um trailer, aquela cena é minha, foi uma das primeiras que me passaram quando eu cheguei lá, era uma cena longa e complicada pra caralho, parece que tava me testando. Quando eu penso no parque, aquela merda sair, é porque eu fico também muito trancado no meu mundinho, eu não sei se todas as pessoas ao meu redor estão sofrendo da mesma maneira. É por isso que eu fico com essa síndrome, tipo, caralho, será que é só eu que tô tomando tanta patada de voltar a cena e tudo mais, ou tá todo mundo na mesma merda?
Tá sendo normal.
Ah, caralho, Paulo, porra, tu tá de sacanagem.
É que eu falei, cara. Eu sei que pode ser uma coisa normal, mas eu não consigo
ver, entendeu? Tu precisa conhecer um cara chamado.
Lá vem, lá vem.
A gente teve essas experiências de... como é que eu vou dizer? De refação de maluquice na época do famigerado Peixonauta, né?
Porra, mas Peixonauta era... Você pode falar, né?
Hoje em dia foda-se.
Peixonauta é uma merda, cara. Peixonauta é uma merda do caralho.
Vai comparar.
Desenho é uma merda.
É. Esse é que é o problema, tipo, você faz uma parada que nem Rick and Morty. Aí tem, tipo, essa mãozinha, o dedo podia ficar 1 milímetro mais pra esquerda. Tu olha assim, puta que pariu. Mas aí você faz todas as correções dos caras e vê que no final realmente fica melhor. Tem algumas que você acha assim, tá, isso aqui o cara tá meio que exagerando, vai passar durante um frame, mas beleza, vamos lá. No final fica melhor, depois de todo o trabalho. No Peixonauta, você piorava a sua cena, entendeu? Você não, ficava, puta,
tava chutando.
Você piorava uma coisa legal que você fez.
Nesse projeto específico aí, que eu não vou falar qual o diretor que pede uma alteração depois que tá a porra toda pronta, esse cara continua alterando as coisas, porque assim, a verdade seja dita, depois que ele pede a alteração dele, você vê que todo mundo devia estar puto quando vê a cena, mesmo que não queira abrir um sorriso, assim, sabe qual? Porque ficou mais engraçado, sabe? Não tem essa, sabe? Então, assim, é complicado mesmo. Isso aí não tem nada a ver com o teu trabalho, Paulo. Isso aí é direção, isso não... Vamos voltar pro tema. Vamos lá, vamos voltar pro...
Vamos voltar pro falta de tema, que é mais legal.
Tá bom.
É, porra. Quando a gente não tinha tema, tava muito mais tranquilo. Agora tá uma deprê do caralho.
É porque lá tem uma coisa que o Chubisco vai reconhecer também, que é uma coisa que eu não sei se tem na série que o Chubisco tá fazendo, que é uma coisa que eu olho pra aquela sigla, me dá um aperto, assim, tipo, que é a CBB, Could Be Better. Porque tem Approved e tem a CBB, Could Be Better. Que significa que ele vai dar a sua animação na mão de um dos líderes animators pra eles fazerem alguma coisinha lá. Dá um tweakzinho na cena, alguma melhorazinha, uma melhor, ou então alguma coisa que tá faltando na cena que é normal. Não é porque eles estão te xingando, entendeu?
Olha, eu vou te falar, não existia essa sigla na minha época de animador, não. Mas esse CBB aí, maluco, muita cena minha já passou na mão de Chuvisco aí pra passar pra virar um CBB, na mão de Duda. Porra, o Duda era o CBB da Labocena, né, cara? Ele pegava CBB, todas, né, as cenas da montanha.
Mas, tipo, se a cena ganhar um CBB pra você, foda-se, ela está aprovada pra você, ela não vai voltar pra você, vai pra mão de outra pessoa, você vai ganhar o seu dinheirinho de acordo com aqueles segundos que você fez, tranquilo. Mas fica aquela, tipo assim, filha da puta, fazer melhor, isso aqui.
Ah, Paulo, mas, tá bom, beleza, vamos parar com essa trabalho. Vamos parar de organizar aqui.
Nossa, eu tô falando de hobby. Tocando de hobby.
Pra trabalho.
Porra, o Paulo tá aí com essa merda, esse violino pequenininho aí.
É porque o off-mode é terapia. O off-mode é terapia, caralho. Tem que botar pra fora.
Entendi. Ah, tá bom,
fora,
cara.
Botar pra fora, não.
Aqui não, porra. Só o Bartô que faz isso quando chega.
Vamos lá, Marcelo Chuvisco. Olha só o tempo aí. Olha o tempo nesse violino. Marcelo Chuvisco, se você pudesse pegar o seu hobby, videogame, e substituir ele por alguma outra coisa, o que que ia ser?
Porra,
aí tu tá, tamo junto, cara.
O vídeo com perna quebrada.
Olha, cara, o Paulo tá muito pessimista, né, cara?
Caralho, mano.
Sim. Como assim estou, porra?
Ah, porra, por que você acha que o esporte que o Chuvisco faria, por que ele não pode, por exemplo, investir em bocha?
É.
Ele acabou de falar esporte radical, meu caralho.
Se bosta não é radical, o que
é? Porra, só se tu pegar aquela bola de cerâmica e tacar na cabeça de alguém.
Tá bom, badminton. Pô, badminton é errado, pô.
Radical pra caralho, maluco.
Pô, dá pra
ser. Quero ver o Paulo aí, cheio de pizza jogando badminton.
Opa.
Não, o Paulo não
pode jogar
igual
o
Bussunga.
É.
Mas, Juvisco, qual o esporte você... Qual esporte você se dedicaria a?
Skate, talvez.
Maneiro.
Tivesse mais empenho.
Mas, eu tô na tua também.
Agora,
eu acho que eu talvez, também já tá tarde pra mim. É, mas eu acho que eu talvez me investiria numa arte marcial, cara. Olha aí. Eu sempre achei tão bonito e eu nunca consegui ter paciência pra fazer uma até o fim. Sei lá, sempre larguei no meio do caminho. Sempre depois da fase em que. Sempre quando chega na fase em que você começa a apanhar semanalmente, eu paro e falo assim: acho que hoje eu não vou.
Todo mundo chegar na conclusão que se não fosse videogame, todo mundo seria mais saudável,
é
isso?
É, provavelmente.
Rafael seria um gordo.
O Thiago Pereira, por exemplo, ele é um cara que ele não sei se ele joga tanto videogame quanto a gente. Acho que ele já deve ter tido uma fase mais viciada.
Já, bem mais. Hoje eu jogo bem menos que vocês.
Mas se você pudesse pegar a sua infância de Mega Drive com a sua gaveta mágica e substituir ela
por algum prostíbulo de Mega Drive.
Exato, você substituiria por quê?
Cara, eu acho que eu tô entre vocês dois. Eu também investiria em alguma coisa de esporte.
Caralho.
Sei lá, eu andava muito de bicicleta quando, na adolescência, e voltei a andar agora e achei maneiro. Eu falei assim, pô, se eu tivesse mais tempo pra isso. Mas eu tenho, na verdade, porque eu não jogo tanto videogame.
Eu talvez teria investido mais em basquete também, por exemplo. Olha que merda.
Aí, viu, Paulo? Não ia poder comer feijoada, porque senão ia acabar que nem o Mussumo.
Pois é.
Agora, é maneiro pensar que assim, a gente. Quer dizer, o Rafael não seria esporte, né? O Rafael ia ser um padeiro, né, cara?
A gente viu, né? O Rafael é um cara saudável hoje, porque já tá dentro.
É, cara, o Rafael que é um cara super saudável, ele ia se enveredar pelo caminho do feito.
Tu vê que videogame só faz bem à saúde. Não posso parar de jogar isso.
Aí, Rafael, no seu caso, o videogame faz bem pra sua saúde. No nosso, a gente provavelmente ia estar muito mais saudável hoje, cara.
É, eu posso escolher entre ficar aqui no ar-condicionado jogando NBA Jam ou eu posso ir pra uma quadra 40 graus de sol.
Olha só, cara. Mas aí é que tá, você tá pensando na parte ruim da coisa. Eu, o que o Thiago falou é muito verdade. Cara, quando meu pai tava quando meu pai morava no Rio de Janeiro e que eu passava a semana na casa dele, assim, eu tinha uma bicicleta lá e a gente sempre ia andar na praia. E era muito bom, sabe?
Fazer isso também,
não teve nenhuma... Pai, pois é, não teve uma vez que eu tivesse ido andar de bicicleta com ele que eu tenha pensado assim, caralho, que tempo perdido. Era sempre foda, sabe? E aí, ele foi pra São Paulo, a bicicleta enferrujou naquela porra daquele apartamento que eu nunca fui buscar ela lá. E foi isso. Nunca mais botei a mão numa caralha numa magrela. Ou seja...
Magrela. Eu não vejo alguém chamar bicicleta de magrela há tanto tempo. Pô, coisa de velho.
Pois é, de velho.
Inclusive, o grupo de bike que a gente tem se chama Confraria das Magrelas. Exatamente por isso.
Olha aí.
Pô, tem um vídeo genial que eu preciso passar pra vocês. Eu vou até procurar aqui daqui a pouco, que é do Dr. Drauzio Varela. Já viram uns vídeos dele da internet de YouTube?
Acho que eu vi um ou dois.
Então, ele tem tipo um canal do Drauzio.
Eu acho que tem. Procure um vídeo que ele fala sobre preguiça. É a coisa
melhor
mais.
Não.
Veja, minha recomendação. É a coisa mais genial que eu já vi no YouTube até hoje. É a primeira vez que eu vejo um doutor ser claro e direto. Olha. Vejam esse vídeo, Dr. Drauzio Varela. E pra quem não sabe, o nome dele acho que não é Drauzio Varela, é Auzio.
Isso aí é.
Doutor Auzio, Drauzio.
Aí, pessoal.
Sacanagem com
isso aí. Fizeram um fake lá da página de Wikipedia, saíram compartilhando no Facebook, todo mundo caiu. Né?
Porra, mas seria muito bonito se fosse assim.
O mindfuck do caralho. Porra, mas tem muita gente que ficou. Olha só, o Cazé Pessini da MTV, ele desistiu. Ah, porque ele só chamava ele de Peçanha. Aí ele, foda-se. Cazé Peçanha, ele é Peçanha. Esse mesmo. E ficou assim, Cazé Peçanha, mano. Que quem quer. Pô, daí pra Auzio, Doutor Auzio Varela virar Drauzio Varela, não custa nada. Maluco, o meu cérebro tá todo sujo aqui no teto, sabe agora? Quando tu falou isso, mano, foi um mind blowing do caralho.
Cara. Esse assunto da gente, assim, se não fosse esse hobby, o que seria? Me fez lembrar daquela matéria que eu vi de que deram um nome pra nossa geração, que é uma micro geração, na verdade.
Cara,
que
eu tô ouvindo o violino.
De 77 a 83, que é a geração da transição. A gente saiu do mundo analógico dos anos 80 para pegar o começo da era tecnológica e a gente não se identifica entre com os ninguém. Velhos e os novos. A gente não se identifica com ninguém. Nós somos os velhos novos, sei lá, não sei. É. E eles deram o nome de... É o que? Genials?
Zenion,
como
assim.
É que se lê essa porra?
Não lembro.
Que obviamente apelidei de Xoxonials, né? Que é mais legal.
Ah, que bom, cara.
Então nós somos todos Xoxonials.
Eu tô sem 83, acho que eu sou o mais novo aqui.
Eu não sei 83, né?
Então, tamo junto. Então
estamos todos meninos.
Mas é basicamente essa geração que faz a ponte entre o analógico e o digital, que somos nós, olha aí. Nós nascemos numa época que não tinha computador, pegamos o início de tudo, pegamos o início da evolução do videogame e chegamos até agora.
Eles são membros da valor às coisas de hoje em dia pra saber como é que era difícil antigamente.
Deve ser esse um dos motivos que a galera da nossa cidade olha pra Millennium com certo desdém assim. Vocês não sabem o que era aquele barulho da internet escada.
Na verdade, os Millennials é que olham pra gente, escutam esse papo e pensam, porra, chato pra caralho, hein, compadre?
Sim, mas é a mesma coisa.
Eles não olham pra gente.
Eles olham
pro
telefone falando pra gente.
Eles não olham pra gente, eles olham pra frente. Gente que olha pra frente e pra trás.
Olha pro telefone e fala com a gente.
Parabéns, somos todos Xoxanios.
Um, dois, três, a!
Tem alguém fiquei fascinado com xixi nessa porra dessas perguntas aqui, né?
Por quê, cara?
Não sei, mas tem trocentas perguntas relacionadas a xixi nessa merda.
Não esperava nada menos disso.
A gente vai falar de xixi?
Não. Fala aí, o que tem de pergunta de xixi?
Peraí.
Vocês fariam um banho dourado?
Em que Godmother?
Deixa eu pegar desde o início aqui.
Se você tivesse que salvar um dos Godmothers mijando neles, qual seria?
Se você tivesse que escolher entre beber a urina do William Defoe ou levar um tiro no saco.
Por que fazemos xixi quando estamos com medo? Por que vocês urinam... Não, quando vocês urinam, sente vontade de tirar a meleca do nariz?
Caralho!
E fazer xixi...
Que conexão é essa, cara?
Tudo bem fazer xixi no mar? Caralho, várias perguntas de xixi.
Escolhe uma aí, então.
Vou mesmo ir pra aí?
Tá no inferno, abraço capeta.
Peraí, o cara... Tem um nome do ser humano que se entregou aí, falou que tira a meleca
quando faz xixi? Não.
Olha só, vamos lá. Eu vou ler aqui uma aqui que eu acho que é muito mais pertinente. Eu acho que vai dar mais calma. Aqui, não tem pergunta. Assim, brigas de escola, só isso. Vocês costumavam entrar na porrada quando vocês eram mais jovens?
Então, tu falou disso antes?
Não, acho que não.
Tem briga certeza?
De escola, não. Absoluta, cara. Alguém lembra de alguma? Porque eu lembro de porrada na escola. Isso aí era uma parada de uma
porrada na escola.
Assim, uma vez por mês.
Cara.
Uma vez por mês, cara, na minha escola.
A minha memória mais presente de briga na escola é tostão no braço. Nossa, mais nada. Não tinha nada muito pesado, né?
Tostão no braço?
É. De fazer com os amigos, assim.
Um tostão no braço.
Porra, mas aquele soco com...
Era uma briga, era uma porrada.
É, mas doía.
Cara, pera um minuto. Vocês não tinham briga na educação física, briga na escola, briga na rua?
Então, briga séria mesmo, te pego lá fora. Acho que eu nunca presenciei assim.
Nunca é sério. A professora sempre aparta a briga. No máximo rola. Você já viu o... Já viu o Chaves tentando pegar o Kiko quando alguém tá segurando ele? Que ele fica dando aquelas bicas pra frente, tudo desengonçado, parece um funkeiro. É tipo isso sempre, cara. Mas tinha briga. Eu fico impressionado que vocês não tinham brigas. Vocês não lembram, vocês não se metiam em confusão, não brigavam.
Eu novinho, já tinha quase 1,90m, ninguém chegava perto.
Faz sentido. Por isso talvez que eu entrava tanto na porrada. Porque. Vocês sabiam que eu era alto quando eu era jovem?
Todo mundo da sua altura, né?
Então, o que acontece? Eu acho que eu já contei isso aqui, mas foda-se, eu vou contar de novo, porque eu sou. Como é que é o nome dessa geração de velho aí, Paulo?
Xuxane,
eu vou contar de novo, foda-se. Então, quando eu fiz lá os meus, sei lá, 11, 12 anos de idade, eu fui dormir e aí eu senti uma certa dor nas pernas e eu acordei com 1,69m. Eu cresci tudo que eu tinha pra crescer.
Igual o Flamengo.
Não, e eu era um cotonete, sabe qual é?
Se você acordasse na jaba, quase você pegava de rabo de olho aquele gnomo roubando sua cueca na gaveta.
Exatamente. Aí assim, eu fiquei tipo um dos garotos mais altos da minha turma.
Tu gastou
tudo em
uma semana, foi isso?
Em uma semana. E foi muito estranho, sabe? Porque eu lembro, assim, foi num período desse, tipo, meio de ano, eu realmente voltei às aulas e eles ficaram, caralho, mano, tu tá mais alto. Aí aí minha mãe me levou no pediatra, cara. Pra você ter uma ideia, o pediatra falou, salva esse moleque! Caralho, esse moleque
leva um gigante, mano.
Não vai, porra!
Já coloca ele
no
NB agora! Já coloca ele no NB agora, vai ser
o... Maluco, não vai caber na cama, vai ter cama que vai caber esse moleque, vocês vão ter que... Porra, vai se fuder com compras, que ele vai comer igual um animal. Isso eu até como igual um animal. Enfim, porra, vai ser grande pra caralho esse moleque. Aí, assim...
Me desse medo na Liv quando ela chegou lá em casa, que é... Ela era novinha e falaram que ela ia crescer que nem um Collier, né? Que Collier é grande pra caralho, mas nada, ficou daquele tamanho mesmo.
Foi isso que aconteceu. Foi meu cabelo que aconteceu com o cachorro, cara. Aí o pediatra falou, maluco, esse moleque vai ser muito grande. E aí deu no que deu, né? Eu cresci o que eu cresci. E aí eu vi, assim, eu tinha amiguinho que batiam no meu ombro. Que hoje já me passaram muito, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo muito mais alto do que eu. Mas enfim, mas isso é uma curiosidade, porque na verdade eu tava tentando associar o lance de altura ao lance de porrada. E, sei lá, assim, porrada na minha escola era... Semanalmente tinha uma porrada.
Eu acho que eu devo ter escolhido... Eu não, né? Mas enfim, colégios muito barra pesados pra estudar e essas coisas aconteceram. Não é possível que vocês não tenham história de porrada. Não consigo compreender.
Envolver a gente ou, tipo, aconteceu no colégio uma coisa importante?
Exato! Olha só, não precisa necessariamente envolver vocês, mas, porra, vocês nunca... É, por favor, cara!
Então, eu tenho certeza que alguma coisa séria deve ter acontecido, mas nada que tenha ficado na minha memória pra gerar uma história.
Possível,
então,
cara.
Eu tenho uma que não é bem uma... Assim, é uma porrada que gerou uma coisa que pode ter sido verdade ou não, mas a gente até hoje toma como verdade e culpa esse amigo por isso. Mas é o seguinte, eu estava no Garriga, aí no Jacarepaguá, uhum. E a dona do Garriga, ela devia ter seus, na época que eu estudava, uns quase 90 anos já.
Caralho!
E aí,
caralho!
É, exatamente. Cara, eu sabia o nome dessa mulher, esqueci agora.
Dona Aribe.
Dona Garriga.
Dona Aribe, é isso aí.
Aribe, exatamente.
Peraí, como é que é o nome da mulher?
Aribe, A-R-I-B-E. Okay. Acho que ela é espanhola, deve ser o nome espanhol. Não sei.
Só que é maneiro que na época tinha aquela fama de que o Garriga era um colégio organizado e o Primos era bagunça, quando a gente ficava. Eu e o Chubis que tinha do Primos. Né?
Ah, vocês dormem no Primos ficando em frente, né? Do toda
rua. Exatamente.
Exatamente. Só que o seguinte, foi uma porrada que teve uma consequência. Ela tava descendo. Ela, tipo, já era muito velha na época e ela era acompanhada sempre por uma enfermeira. Ai, e não sei por que cargas d'água, ela visitava o colégio de vez em quando pra ver se ainda tava em pé, sei lá, o que ela ia fazer lá.
Posso te interromper só um pouquinho pra tentar entender um negócio? A mulher era tão velha que ficava uma enfermeira atrás dela, assim, meio que...
Exatamente.
Acompanhando ela pra onde ela ia cair?
Não do lado, não atrás, era do lado. Tipo, acompanhava o tempo todo e ela usava, tipo, uma bengalinha e ela subia as escadas. Acho que ela... Sei lá qual era dela. Não sei se tinha alguma sala de supervisão lá em cima, alguma coisa assim, sempre subia a escada. E aí, o que aconteceu? A consequência da porrada foi que alguém estancou na porrada um vão de escada acima de onde ela tava. E o que aconteceu? Eles saíram na porrada e saíram rolando a escada, os dois. E quem tava no final da escada? Dona Aribe e a enfermeira.
Mataram a velha!
Calma. O que aconteceu? A mulher rolou no chão e caiu. Ela, a enfermeira, os dois moleques, um deles era o nosso amigo. E aí, o que aconteceu? O que você faz com uma mulher de quase 90 anos que rola meia escada pra baixo? Com
dois terra.
Abra, vale, fecha.
Tamo rabiando.
Pro hospital, não tem o que fazer. E não sei pra onde levar, mas literalmente levaram a mulher pro hospital. E beleza, a gente, todo mundo olhando, mas ninguém sabe o que aconteceu.
Morreu.
Passou, sei lá, 7 dias, a mulher faleceu.
Aí, ó.
Puta que
pariu. Assim, a gente não sabe, não tem certeza se foi por causa disso, né?
Mas, não, vocês não
têm. Até hoje... A gente culpa.
Caralho,
uma velha. Uma velha de 90 anos rolar uma escada, maluco.
Por que eu tô rindo disso? Que merda!
Que loucura, maluco. Essas pessoas têm. Será que existe algum peso na consciência dessas crianças?
Porque cara, eu não sei, mas a gente vai
ficar tudo bem. Calma, cara.
Muita terapia depois, né?
A gente bota um peso, cara, na cabeça do moleque. Cara.
Olha isso. Thiago, pensa comigo. Você tem 90 anos. Você driblou a morte por 90 fucking anos. E aí você tá andando, assim, tá subindo uma escada pensando, caralho, eu tô indo bem, descendo. Cara. Consegui. Descendo, que seja. Aí, de repente, tem um menino, ele fala assim pro outro, você é bobo. Aí ele, eu não sou bobo, não. E aí eles estancam na porrada. E por causa desse problema, que é não querer ser considerado uma pessoa boba, eles mataram a velha, cara. Caralho, que merda.
É isso que a gente conta até hoje pro nosso amigo que matou ela. A gente não sabe se é verdade.
Escola, a parte da nossa vida é mais próxima da prisão, mano. Não tem jeito.
Sim, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Nenhuma velha morreu na ocasião, não é bem? Mas que não chegou a gerar uma porrada, foi só um soco e eu me fudi muito por causa desse soco. Quando você cresce numa escola e você é uma criança gordinha, ou gordo pra caralho, você sempre sofre bullying, certo? Só que você sofre bullying das pessoas que são menores que você, que podem apanhar pra você com muita facilidade. Aí você se segura, e se segura, e se segura, e a pessoa não para, e tem uma hora que você estoura. Só que eu escolhi estourar na hora que tava passando direto na escola.
Mas é sempre assim.
Então eu virei a mão na cara de amigo meu que usava óculos e o óculos do cara quebrou. Pra
mim. Que bom,
parabéns. E foi, tipo, naquela idade, você criança, você tem que explicar pros seus pais que você vai ter que comprar um óculos novo pro seu amiguinho.
Tô brincando, cara, eu tenho uma cicatriz.
Me lembro agora. não é uma coisa boa, né? Tipo, eu fui parar na... Foi, acho que uma das únicas ocasiões que foi parar na sala do diretor por causa de alguma merda, assim.
Não, eu me lembro até do... triste, com falha até o hoje. Diretor... Um animal tá com uma pedra na minha cabeça. Tá usando óculos, ele cortou meu supercê. Nunca mais vejo.
Mas peraí. Mas tu tava nunca mexendo com ele, alguma coisa assim? Tava fazendo
não, bullying, o cara tá com uma pedra. Criança, vamos brincar. Vamos tacar pedra nos outros. Vamos tacar pedra no maluco.
Nessas brincadeiras de pedra quando eu era criança, eu já tomei uma pedrada quase no olho, mas tipo, foi muito próximo, assim, foi, não, estourou vasos sanguíneos aqui perto do olho, que eu olhei pro espelho e tava chorando sangue.
Não, eu tava nessa, não, eu tava nessa, né?
Se tivesse ido um pentelésimo pra um lado e pegado no olho mesmo, eu tava cego.
Crianças, maluco, isso aí.
Várias pessoas fazendo...
Xoxônios.
Né? Andando até a casa do Paulo pra lá dentro dele, né?
Cara, esse negócio de pedra, quando eu era, sei lá, quarta série, quinta série, eu não lembro. É, tinha um moleque duas séries acima que ele encrencou comigo, ele ficou fazendo um bullying forte. E tava no meio dos meus amigos na hora lá, eu tava bem chateado com o que ele tava fazendo lá, tava me encarnando. Aí, cara, só que eu estava do lado de fora da escola. Aí na hora que ele virou as costas, saiu rindo. Eu não sei como é que eu fiz, eu não lembro de ter abaixado no chão. Eu lembro que eu olhei pra minha mão e já tinha uma pedra na minha mão. Cara, é tipo como se eu tivesse possuído por uma entidade. Eu não lembro de ter... Assim, eu tava tão nervoso com o cara que, assim, eu simplesmente atirei a pedra, mas eu só percebi o que eu fiz depois que a pedra já tava, tipo, acertando o cabelo do cara. Sabe? E aí, mano, eu pensei, esse cara vai me matar, mano. Ele vai voltar aqui, vai, tipo, vai... Sabe qual é? Tipo, Jax. Pega pelos braços, assim. Tá! Os braços do maluco. Aí, eu quando eu vi o que eu fiz, eu comecei a correr. Aí, eu comecei a subir a rua correndo, desse cara, esse moleque vai me pegar. Eu olhei pra trás pra ver se ele tava vindo pra me pegar. Tinha um monte de gente, assim, sabe qual é? Tinha várias pessoas em pé, em volta, e estavam carregando o cara. Tipo, abriu a cabeça do moleque.
Que merda.
E aí que entra a parada. Eu, criança, isso eu fico puto com essa história até hoje. Eu lembro dela, mas eu não tenho pena do moleque, não. Eu tenho raiva da situação. Porque eu ainda fui pra diretoria e a mãe do moleque foi lá, botou o dedo na minha cara, dizendo que eu era um marginal e que eu ia pra FEBEM, maluco. Eu fui pra casa. Fudeu, eu vou perder, cara.
Agora.
Que merda, eu tô se escutado. Que merda. Sabe qual é? Tipo, eu fui pra casa boladão. Aí eu contei pra minha mãe que eu tinha feito. Ela, não, fez bem. Isso não vai pra Febem porra nenhuma, não. Tá certo, mandou bem.
Esse negócio de Febem era tipo uma ameaça foda antigamente.
É, né?
Porra,
vão te botar no Febem. Né? Caralho, porra, é essa.
Febem ainda existe?
Cara, eu aposto que um monte de gente tá ouvindo isso aqui. Sabe o que é Febem?
Febem, Funabem. Eu não lembro direito o que era. Não, cara, Funabem não é negócio de índio, nada.
É Funai, porra.
Funai, cara, você tá maluco. Várias crianças índias presas. Né? É,
foram com um mergulho da Adidas lá, presa.
Vamos reverter o nosso preconceito. Subir,
cara. Que merda. Ainda bem que ele falou. Esse amigo, eu tô lembrando de uma história também, mas isso não foi comigo, mas também foi com esse amigo meu de óculos. Aliás, quero mandar, se o seu nome for André e seu apelido na escola foi Paxereca, por favor, mande um oi. Mande um oi pra gente.
Porra, Paulo, sabe que esse nome não me é estranho?
Paxereca. Tá do primo também, né, cara? Não, mas era Paxereca. Eu não me lembro por que tinha esse pá na frente.
Era do primo, isso, não era?
Sim, era do primo. Claro. Porra, que era.
Eu lembro desse Paxereca.
Não, é.
Mas eu não sei Paxereca. Quem era e por que Paxereca.
Ele era o nome dele era André e era da minha sala. É, tinha outro amigo nosso, agora me esqueci agora quem. Não me esqueci o nome da pessoa, mas ele tinha uma habilidade extraordinária de cuspir. E crianças.
Parabéns.
E crianças, quando querem zoar um amiguinho, cospem no amiguinho. Não é uma coisa muito saudável de se fazer, né? Ele fez isso, cuspindo na direção desse moleque, do Paxereca. Eu não sei o que aconteceu com esse cuspe. Se ele criou um bracinho e se prendeu na haste do óculos do moleque, mas ele conseguiu cuspir e o cuspe foi parar na parte de dentro do óculos do moleque.
Caralho, é o Venom.
Yeah.
Sabe o que é foda? Cara, você tá falando isso, você tá me fazendo pensar num negócio, mas vai lá.
Não, eu só consigo imaginar aquela imagem câmera lenta daquele catarro vindo. Aí quando o catarro vai passar pelo lado da haste do óculos do moleque, cria um bracinho, se agarra na haste
faz tipo um parkour.
E vira assim, pá, gruda do lado de dentro do óculos do moleque.
Caralho, parabéns, cara.
Foi extraordinário esse custo, parabéns.
Então, esse lance do cara.
E foi muito
cara,
longe. Exemplo,
marcou
foi muito longe. Foi tipo de 2 metros de distância esse cuspe, na moral. Foi muito
então, longe. Vamos lá, vamos voltar à nossa infância e pré-adolescência. Vendo esse cuspe, fazendo uma análise fria dele, ele foi um cuspe que ganhou muitos pontos.
Uma análise errada, sorrada. Tá?
Vamos pensar, pensa junto comigo. Ganhou muitos pontos, primeiro pela audácia. A audácia de cuspir no amigo é uma parada. Porra, se ele não entrou na porrada na taquara, isso dava morte. Beleza. Mas a cuspida que ele deu, pra começar a ganhar pontos pela audácia. Agora, a distância também acumula pontos, porque 2 metros ele ter conseguido acertar o amiguinho é bastante coisa. E aí, pro catarro ter ficado pelo lado de dentro do óculos, caralho.
É um exercício que a pessoa faz com a boca, que é tipo fazer aquela bolinha de catarro, fazer um canhão com a língua e assoprar assim a parada, vai muito longe.
Zarabatana, é isso mesmo?
Zarabatana de língua. Zarabatana de língua. Porra.
Eu conseguia fazer tipo Homem-Aranha, sacou?
Caramba. Não sei, como assim?
Tomara que não. Cuspe descer, pegar um negócio na tua boca.
Ah, que merda!
Ah, caralho!
Porra, cara!
Eu também fazia isso.
Aí, quando eu era pequeno, eu descobri que pipoca grudava na sua língua com facilidade. Eu comia que nem um cachorro, assim, balde de pipoca. Qual é isso?
Você botava na língua e tipo engolia isso?
Eu pegava pipoca com a língua, assim, porque gruda na boca com muita facilidade.
Ah, eu faço isso hoje, cara.
Olha só, peraí, vocês estão fugindo do assunto, cara. Não, olha só, o assunto é porrada. E aí, a história do cuspe do Paulo me fez pensar que, assim, crianças quando entram na porrada, não tem um nocaute. Não acontece.
Esse cuspe foi tão extraordinário que todo mundo... Sabe aquele meme, assim, do Will Ferrell, tipo, I'm not even mad? Ele ficou olhando pro óculos, assim, caralho, como é que eu consegui isso?
Pessoas batendo palmas, né?
Eu não tô nem puto, né, cara?
Os professores levantando as notas, né? Mas enfim, continuando o que eu tava dizendo. Você quando é criança, quando você entra na porrada, você não vai ter uma porrada até um nocaute. Você vai dar uma porrada e aí vai ter um júri, que na verdade são as pessoas que assistiram a porrada, e esse júri, ele vai chegar de acordo com uma série de análises, de parâmetros, de, por exemplo, performance, postura.
Chorou, não chorou.
De quem venceu a luta, sabe qual é? Tipo, é esse o lance. Então assim, eu acho que eu já falei isso também aqui no Godmone, mas eu vou levantar esse ponto de novo pra fazer essa análise. Por exemplo, eu tenho duas situações de briga e que elas são complexas, porque, por exemplo, a primeira situação foi no meu prédio. Era um moleque que tava abrindo e fechando a porta do elevador no andar dele e eu não conseguia subir. Aí teve uma hora que eu me emputeci, dei um bico na porta do elevador e entrei na porrada com o moleque. E eu até acho que eu tava ganhando a porrada, porque eu tava por cima dele dando porrada, só que esse moleque, ele conseguiu, no desespero dele, esticar o braço, pegou uma havaiana e deu uma chinelada na cara.
Na cara vale mais, exato.
O moleque ficou bem ferrado na porrada. Ninguém viu a chinelada. Mas, assim, eu tô contando os pontos, sabe qual é? Então, pelos pontos que
ficou escrito na sua cara, 38, né?
Ficou porque a gente era bem mais novo. Ficou de, sei lá, 29. Mas enfim, cara, eu sei, sabe? Eu sei fazer conta. Eu sei que não importa quantos socos eu dei no moleque quando ele tava baixado, aquela chinelada no rosto. Eu tô tentando lembrar pra falar, só que assim, eu tô lembrando realmente da porrada.
Caralho, a melhor porrada do mundo, Pedro.
Não, cara, tem tempo que eu não lembro disso, mano. Cara, ele puxou o chinelo e bateu, cara. Foi tão inusitado que chegou. O corredor era meio escuro, cara, mas na hora que bateu o chinelo, chegou a brilhar. Acendeu, cara. Foi uma porrada muito sinistra, cara. O olho, ele deve ter pego meio que no olho, assim, sabe qual é? E fez um clarão mesmo, tipo coiote. quando ele é atropelado pelo trem. E aí, porra, foi uma porrada muito linda. E assim, as pessoas depois ficaram dizendo assim, porra, tu meteu uma porrada no Guto, né, cara? Eu, é... Mas no meu coração era mentira. Eu não tinha metido a porrada nele, nada. Ele tinha me dado a chinelada na cara. Eu tava, porra, fudido ali, sabe? Então, assim, eu considero, eu fingi que tava tudo certo e não falei os pontos pra, pro júri, sabe? Eu omiti esse pedaço. E numa outra situação, veja você, eu tava na cara de todo mundo, a porrada aconteceu na frente de várias pessoas, eu claramente ganhei a porrada, mas o garoto, ele conseguiu me dar um chute na camisa do colégio e ficou aquela ferradura bonita, marcada, sabe qual é? No passo. E eu não sei se algum de vocês já passou por isso, não importa o quanto você tente limpar, não sai. Não sai. Uhum. A vergonha vai seguir você até meio-dia. E aí, cara, eu perdi também, sabe qual é? Eu fiquei, caralho, as pessoas, porra, mas tu se fudeu, hein? Eu, não, cara, você não viu? Eu tava dando porrada nele. Mas não, cara, mas olha aqui, a camisa dele tá limpa. A tua tem uma ferradura desenhada aí, cara. Ele assinou. Você olha assim, Pelé, escrito, sabe? Com aquele que chute. Então, assim, os critérios de porrada na escola...
Pelé não, Jô Soares, sua piranha.
Enfim, os critérios de quando você entra na porrada são todos muito fascinantes, sabe? Então, é só isso que eu tava querendo levantar agora.
É, porrada realmente não tem muito que contar, não. Coisas constrangedoras sempre tem, né?
Porra, cara, por favor.
Tu achou que ia ficar na pausa aí, se cortando o pausa.
Há muito tempo atrás, quando eu era criança inocente, lá em Iracema, Iracema, não sei de onde tirei Iracema.
Tá bom.
A gente começa com esse humor de velho e as pessoas não vão entender, é foda. Então, eu sempre fui criança gordinha, né? E depois de um certo tempo, gordo mesmo. Mas quando era criancinha, a gente teve uma excursão pra não sei aonde, eu acho que era Petrópolis até, em algum parque de piscinas, alguma merda assim, muito tempo atrás. Eu devia estar... qual era o nome do colégio? Eu acho que era Pequeno Príncipe.
Tu não. Por isso que não tinha briga, cara. A porra do colégio
foi Pequeno
Príncipe. Eu devia dar porra pra vocês todo dia de manhã.
Eu estudei no Marinheiro Popai, foi o meu primeiro colégio, que não existe mais.
Depois tive um pequeno. Esse direito autoral,
Pequeno,
né,
Príncipe, foda-se. Bem que hoje em dia pode, que ele já tá em direito aberto, né?
Ah,
caralho. Pequeno Príncipe, que foi ali perto da minha casa no Rio, que também acho que não existe mais. Depois, acho que foi o
Queimau.
O Instituto São José, que é o colégio de freira, ali na freguesia.
Esse tempo não existe.
Peraí, aquele que fica do lado do Planalto?
Sim, exatamente. Não, do lado do Planalto não. Fica um pouquinho perto do Planalto.
Foi nesse aí então, pro padre que tocava a punheta?
Não. isso foi quando eu fiz a primeira comunhão.
Ele não disse pro padre que tocava punheta, ele disse pro padre que não tocava.
Não, eu menti descaradamente. Eu olhei pra cara dele assim, não. Imagina, 15 anos de idade, minha mão mais peluda do que um pé grande. Porra, era pra você ter aprender. É. Mas tipo, eu acho que foi na época do Marinheiro Popai. Era coisa de maternal mesmo. Assim. Eu lembro claramente de ter pego uma cueca errada na volta da excursão. Depois de todo mundo ter ido na piscina e tudo mais. Depois de todo mundo ter ido na piscina e tudo mais e foi se trocar no vestiário, eu tenho certeza.
Aí você meteu aquela cueca da Delta apertadona, assim, ué.
Exatamente. Por que que a minha cueca está mais apertada que o normal? Eu não sei. Então, depois de um certo tempo, assim, caralho, eu peguei a cueca de outra criança.
Depois que você tentou arrancar o fio dental do cu pela décima vez.
Aí depois dele sai uma menina do banheiro de anágua, né?
Não, mas não era tão mega mais apertada. Era ligeiramente mais apertada, mas com certeza eu roubei a cueca de algum amiguinho.
Era fácil, cara. Era só procurar outra pessoa grande e era a cueca.
Ah, mas tipo, sabe o que criança...
Peraí.
Quando você é criança, existe uma certa idade que você é criança que você está 100% do seu tempo bêbado. A sua vida é tudo fuzzy, é tudo escrota. Então você mete uma cueca mais apertada e vai pra casa, foda-se. Só depois de muito tempo você fica assim, caralho, por que aquela cueca encolheu? Eu devo ter pego de outra pessoa.
Ah, você só percebeu em casa, porque na minha cabeça tava muito caído isso, cara. Era tipo duas crianças paradas na fila, assim, de contagem pra voltar pra casa pensando, caralho, falo ou não falo?
É, né?
É melhor eu ficar
isso,
quieto. Esse outra pessoa...
Enquanto isso, o amiguinho do lado super confortável, assim, tipo, poxa, agora que tá lá, deve ter mais
crescido. Me fez lembrar de uma história muito louca agora, negócio de cueca, meio coisa de constrangimento. Eu tava na minha casa, as minhas cuecas tinham um M na cueca, exatamente quando aconteceu
essa coisa. Cara. Ah, não.
Essas cuecas era cueca branquinha, sem nada escrito, então...
Você tinha uma cueca escrito MC. MC.
Então, todas as minhas cuecas tinham um Mzinho, né? Só pra falar, pô, essa cueca é minha. Pra não confundir, sei lá, a cueca do meu pai.
Porra! Aí, porra. Parabéns! Chupisco, packing, desde pequeno.
Dotadão.
Aconteceu com o Paulo.
Aham, tudo bem.
Aí, vai na correria, vai que toca, sem querer, meu pai pega uma cueca.
Eu não consigo entender porque com a criança estaria com pressa, mas...
De manhã.
Ah, porra, que tema de manhã, cara. Porra, já aconteceu várias vezes.
É, aí, olha só que bizarra essa história. Eu tava na escola, na sala de aula, assim, e de repente eu olho pra um da sala de aula e magicamente uma cueca minha no chão.
Caraca! Peraí. Como, cara? Como, cara?
Eu até
como?
Hoje eu não sei como foi parar lá. No chão.
Tava na sua mochila?
Peraí. Mochila, alguma coisa aconteceu.
Ela lavou junto com a calça e caiu no meio
do caminho. Você pode olhou ser. Pro chão, tinha uma cueca com um M de mutante do bicho desenhado assim na pica.
Começou um furdunço, né? Tipo assim, pô, a Chubista primeira pessoa cueca. Olhou, ih, uma cueca no meio da sala. Aí, pô, todo mundo rindo, né? Aí eu comecei a rir também, né? Aí,
caralho, não. Olhada, não.
Cueca, aí tu olha a cueca, vê aquele M lá, caralho, minha.
E aí? Você decide, o que você fez, Chubista? Você riu junto e pensou assim, aí essa pessoa aí que perdeu a cueca.
O sorriso sumiu do meu rosto na hora, né? Aí eu voltei a estudar, né? Aí alguém pegou a porra da cueca com a régua, assim, aí tinha um M. Aí, porra, tem um M na cueca. Só tinha, porra, sei lá, Marcelo na sala e Mariano, sei lá.
Esse Wallace tava tudo certo.
Aí, porra, é tu.
Tio Bicho apontou pra menina, aquela ali!
Porra, tá andando de cueca de novo, né, Mariana?
Não, aí neguei.
Né? Era um minuto. Mariana?
Não é minha.
Mariana do Primos?
Não, você era baiense. Aí, pô, neguei até a morte. Não é minha, não. Não tem nada a ver. Não sei de onde é. Larguei.
Ai, meu Deus.
Cara, não sei. Hoje não sabe como.
Foi mágico. Parar. Foi muito mágico. Sabe, quando tu olha assim, no meio da sala, tem uma cueca sua. Isso materializou ali, sabe? Do nada.
Eu tenho uma história dessa muito triste.
Foi muito escroto.
Cueca também. Eu não lembro se eu já contei aqui, porque eu sou velho. Não vou contar de novo. É
do elevador?
Eu já contei aqui, com certeza.
É
do elevador. Já contei. Então deixa.
Próximo.
É, cara, mas porra, na boa. Peraí, Mariana por acaso não era Mariana Ortmann, não, né?
Ah, sei lá, cara, tu acha que eu vou lembrar? Porra, sei lá, quinta série.
Pô, Mariana Ortmann morava no seu prédio, cara.
Tu acha que eu lembro o sobrenome dela?
Não, tá, beleza, não era a Mariana que morava no seu prédio, então.
Ah, eu não sei, cara. Eu não fico lembrando das pessoas, não, só que nem você, não, cara. Tu é igual amigo meu que, porra, sabe quando tu tá andando na rua enquanto o cara, sei lá, que estou contigo na quarta série, tudo que eu quero é passar longe dele. Eu tenho um amigo meu que ele, não, cara, ele sempre quer chegar perto da pessoa. E puxar um assunto, sabe? E a pessoa nitidamente também não quer conversar com ele.
Eu lembro muito o apelido das pessoas que eu estudei, mas o nome, cara, puta que pariu, fudeu.
Não, eu não lembro de nada.
Eu lembro vagamente. Só que é foda que o apelido realmente é muito mais emblemático, né, cara? Mas tinha uma galera muito maneira, principalmente assim nos últimos anos.
Eu me sinto muito mal, porque durante quase um ano, não chegou a ser um ano inteiro, eu morei em Teresópolis e fiz a quinta série lá. Eu tive vários amigos lá. Eu não me lembro do nome de nenhum deles.
Tinha videogame, quem não tinha?
Mas eu me lembro muito o nome de vários amigos do Primos que eu passei mais tempo. Agora, esse um ano em Teresópolis foi tipo a bebedeira mesmo, não me lembro.
Acho que o Primos foi a última etapa, cara, se tu lembra.
Eu me lembro que...
Não, peraí, mas olha só. Eu não só me lembro dos meus amigos de primário, como tem alguns que são amigos meus até hoje.
Os que são amigos até hoje, você vai lembrar, né? Não sei se você tinha um mongoloide.
Mas olha só. Há pouco tempo, tá, beleza. Existe um período em que aconteceu uma super constrangedora reencontro de todas as crianças hoje em dia, sabe qual é? Numa pizzaria.
Pô, mas eu queria fazer isso, eu nunca fiz. Nunca teve reencontro da turma.
Pra que você queria fazer isso, cara? Eu fui nesse dia, quando eu tava lá no meio do cu da tempestade, eu pensei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas enfim, aí eu foi um período que deu um refresh, assim, eu lembrei do nome de várias pessoas, mas tipo... Vira e mexe, eu reencontro. Cara, foi até que assim, até que eu tô falando agora que foi escroto, mas tiveram uns momentos bem maneiros.
banheiros, cara. Teve uma hora lá que umas meninas falaram assim: lembra que tinha alguém que entrava no banheiro feminino pra ficar olhando a gente na época de educação física? E todo mundo, quem era? Eu, era eu. Aí, ficou todo mundo, era mesmo, era o Pito e tal.
Parabéns.
Aí teve, você chegou a ver alguém lá? Porque, tipo, as meninas eram todas, tipo, não faziam nada. Elas entravam realmente dentro do banheiro e, sei lá, ficavam batendo papo, não trocavam de roupa. Aí eu, não, eu vi sim. Aí eu, mas quem? Aí eu apontei ela, eu vi. Pois é, não era porcs, sabe qual é? Tipo, era uma parada totalmente sem graça. Mas, pô, olha que constrangimento, cara. Olha que merda.
Uhum.
Enfim.
Ah, não, cara, eu não botaram a porra de um grupo do Primos, eu acho, aqui no Facebook, que as pessoas podem te adicionar em grupo de bate-papo, essas paradas, né? Sem você querer. Eu nem sabia, depois que eu vi, cara, aí, puta merda, deu querendo marcar coisa. Eu falei, não,
eu
saí.
Hoje são muito diferentes de você, cara. Não é possível, sabe?
Tipo... Ah, mas eu também, sei lá, eu tenho muito contato com muito amigo meu de infância. Thiago é um deles, né, Thiago? Porra,
não foi tão difícil. Também a gente morava no meu condomínio também, né?
A proximidade dos amigos influencia muito mais. Por exemplo, os amigos de condomínio e tudo mais, o Eric, não sei o quê. A galera que eu mantive contato com isso até hoje, todos os meus amigos. De escola, cara, 99% eu não tenho mais contato.
Sim, é isso que eu tô falando. Se você tem contato, são seus amigos mesmo. Só que é igual, porra, meu amigo Dudu.
Não, mas porra, mas eu lembro do nome. Mas eu lembro, eu consigo lembrar de alguns nomes. Não é possível, o Paulo tá dizendo que não lembra de ninguém.
Não, eu lembro do Primos, eu lembro bastante nomes.
Mas o Primos
não tem mais contato com ninguém.
Mas é o que eu
agora, essa quinta série Interesópolis é que realmente tá aqui na memória.
Não, a quinta série eu também não lembro. Lembro de, porra, de pouquíssimas pessoas. E nem quero saber mais delas também.
Que se for.
Exatamente, não quero ficar reencontrando,
não. Não, tem umas pessoas que é maneiro reencontrar, cara. Tem umas pessoas que eu vou falar que, assim, eu...
As pessoas mexe, são meus amigos, só.
Eu reencontro alguém, assim, que... É foda porque, realmente, muito mais pessoas que eram já do pré-vestibular, sei lá, sacou?
Ah, porra.
Que já era, já tinha todas as minhas funções cerebrais formadas nessa época.
Então... o nosso amigo Rafael Bezerra eu conheci no pré-vestibular, por exemplo. Mas aí já era velho, né? Agora, ouvinte do God Mode, se vocês estudaram do Primos na década de 90, tá, tipo, de 95 pra baixo.
Ou se vocês. Olha só, há pouco tempo teve um ouvinte do Camurim que mandou um e-mail pra gente. Se você estudou ou estuda no Santa Mônica da Taquara, fique sabendo que foi, porra, maior parte da minha formação foi lá. Olha que merda. Enfim. Lá tinha muita porrada. Mas é mais engraçado, lá já era uma época. É porque assim, acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai brigando menos. Acho que você vai começando a entender que as paradas podem ter consequências graves de algum modo e você vai tendo menos porrada. Mas quando você é criança, era bem mais. Agora, realmente, lá no Santa Mônica, eu só lembro de assim, que ficou marcado na minha mente pra sempre, de um maravilhoso recreio que teve duas porradas. Teve uma porrada entre duas meninas, daquela maneira mesmo, que fica uma tentando arrancar o sutiã da outra, sabe? Descabelar. Aquela de porrada virada, sabe? E aí, assim, juntou mó galera, e aí depois teve uma porrada de garotos. E a porrada de garotos foi daquelas que, assim... Que não parece porrada de escola, sabe? Teve soco na cara, teve maluco segurando a cabeça do outro batendo na pilastra. Foi tipo WWE, sabe? Se ele dissesse assim, porra, isso foi tudo forjado. Eu ia pensar, ah, faz sentido. Mas enfim. E aí o colégio todo ficou em polvorosa, sabe? Eu lembro de um amigo meu que tava tão movimentado que ele comprou um cachorro quente, as pessoas correndo, o cachorro quente do cara caiu no chão, sabe? Ele ficou, porra, sacanagem, eu mesmo sei.
As pessoas estão vendendo cachorro quente,
né? É, cara. Era tipo isso, sabe? Tipo, compra o cachorro quente, a próxima luta vai começar.
Você já contou essa história também, só que você tá contando de uma forma diferente.
Porra, que merda, cara.
Isso acaba, cara.
É foda, né, cara? É isso aí mesmo, a gente é um bando de velho do caralho.
Essa história de porrada no colégio a gente já abordou de alguma maneira.
Que o pênis se curva pra direita ou pra esquerda?
Eu Eu gosto dessas perguntas meio de
filosóficas.
Como se a gente fosse um médico, né? Isso é uma coisa
sim,
mais...
Sim,
existe alguma ciência atrás disso?
Exatamente. Se você escrever isso no Google, vai ter uma resposta?
Vou provar. Com certeza. Sexo sem vergonha. Médico tira 12 dúvidas sobre pênis curvo.
Vamos lá.
Ainda bem que ele não perguntou o pênis de vocês. Especialista explica como evitar e tratar pênis curvo. Mas aí o problema é de ser curvo e não pender para um lado, né?
Porra, tratar, específico. Maluco. Tratar fica parado tipo um bumerangue, né, cara? O negócio tá tudo errado.
É como já na testa, né?
É. Ou na bunda, né? Sei lá.
Pior, tem ilustrações.
Se você usa o mictório de costas, você pode ter um problema.
Cara, melhor, a ilustração de abertura da matéria é uma banana virada para esquerda.
Eu estava vendo um vídeo no YouTube e eu não me lembro do que eu vou falar agora.
Isso, muito bom.
Era uma menina explicando de como é e qual é a sensação da mulher fazer aquele squirt quando tem um orgasmo, né? E ela estava explicando de modo. Ela não era médica nem nada, mas estava explicando que tem um negocinho. Você bota o dedo fazendo um ganchinho para cima e você vai achar um negocinho lá que estimula, que não sei o quê. Assim, realmente então é vantagem pro maluco que tem o pênis curvado pra cima. Pra esquerda, pra direita, pra baixo, foda-se, né? Então, talvez seja a vantagem pro maluco que tem. Se as pessoas, se vocês têm, parabéns pra vocês. Podem ser que vocês deem um prazer a mais pra pessoa, pra menina, assim. Todo mundo ficou em silêncio, tá prestando atenção.
É isso.
Tô pensar aqui.
Você está tratando seu doutor, né? Vamos lá.
Então, tem alguma coisa ali em cima que é o botãozinho do prazer, não.
Ok.
Mulher, escreva.
É bom você ter o peru do Capitão Gancho, né?
Não, cara, isso não é bom, cara. Vai mijar no umbigo mesmo.
Puxa, farei.
Achou a explicação científica, Rafael, de por que que...
Não. Nada que
faz.
Eu vou começar. Aqui a gente tá procurando no Google, a gente tem que procurar isso no, sei lá, no.
No Deep Web.
Não, no Alibaba, nesses sites de.
Tem explicação, é um modo de usar, que sei lá, que vai envergando pro lado.
Pode
outro,
usar. Se você for comunista, você usa a queda.
Sei lá, você é canhota e fica tocando punheta de um lado, é destro, toca punheta do outro, sei lá.
Não sei, cara. Polo magnético da Terra.
Exatamente.
Alguma explicação deve ter.
É mistério, né? Se for em norte, fica pra direita e o sul é pra esquerda. Igual a água da privada.
Exatamente. Médicos que escutam o Godmode, por favor.
Ajudem.
Urologistas que... Será que a gente tem ouvinte urologista? Uma pessoa que passa o dia inteiro.
Cara, eu espero que sim, cara.
Caralho, o urologista. Infeliz. O cara confundiu com o proctologista. Não,
mas ele também não faz exame de
próstata.
Imagina o urologista.
Mas ele também não é qualificado pra fazer um exame de toque retal.
O proctologista cuidando de alguma coisa, enfiaram o dedo no rabo dele, não entendeu até hoje.
Fala pra neurologista, mas peraí que eu vou sair, o seu favor fique pronto. Aí,
a gente que é leigo falou assim, proctologista é o médico de cu, o urologista é o médico de pau. Mas, porra, não é o médico de pau que faz o exame de toque retal, caralho.
Ai, caralho.
Tem passe livre.
Tá. Nós temos algum ouvinte proctologista ou urologista? Sei nada. Se tiver um que seja ginecologista, pode falar também.
Se tiver algum que esteja no Canadá, então pode passar o telefone.
Isso aí. Me passa aí seu contato, se você estiver em Vancouver. Chega na hora, chuveiro.
Até não é tarde com isso.
39 anos, daqui a pouco. Pra mim falta exatos 18 dias pra 39 anos, pra você é agosto, né?
É.
Pois é. Falta muito, não.
Não falta.
Ano que vem, esse mesmo podcast vai ser mais triste, né? As pessoas vão falar...
Mais desanimado.
Oi, o Vetor falando do filme, cara.
É, né?
Oi,
já fui no médico.
Não, né?
Ai, cosita linda, mamá.
Qual a opinião dos nobres bacharéis sobre essa notícia? É tragédia depois que uma atriz popular morre afogada num filme de bucaquê.
Ai, meu Deus.
Pô, cara.
Caralho!
Nossa, cara, acho que não, né? Vamos lá, vai.
Caralho!
Não, só tem um comentário que vale a pena ser feito em cima disso, que é um que teve no Reddit, o cara botou hashtag por rabo.
Puta que o pariu, cara.
Que merda, cara.
Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.